noite, enroladores! Estamos começando mais um stream. Como é que é a tradução de stream? É uma transmissão diretamente do RPG de quinta. Hoje, nessa quinta-feira, ignorem o calendário, ignorem o horário. Nessa quinta-feira maravilhosa, estamos aqui para jogar a mesa de Necrópole, né, Lucas? É Necrópole?
Eu tinha mudado o nome, eu achei mais legal utilizar In Nomine Domini.
É, a mesa vai chamar-se, então, In Nomine de Domini, em nome de Deus, que é uma reinterpretação do Necrópole que Lucas fez para o sistema de Savage World. Lucas, que é o mestre, pode já começar se apresentando logo primeiro, já falou aí, já
fez uma chamada. Beleza, eu sou o Lucas, vou ser o mestre desta campanha. Como sempre, o mestre é aquela pessoa piedosa, benigna, que tenta colocar NPCs completamente de índole bondosa para interagir com os jogadores. Os jogadores começam a bolar especulações malucas em suas cabeças, achando que os NPCs são figuras malignas, figuras vis, e tentam convencer os outros jogadores que devem ser mortos. Mas isso não é verdade.
Jogadores, né?
É. Apenas maluquice de sua cabeça, Jess.
Beleza. Dando sequência aqui. Dessa vez com um player a mais do que a sessão anterior. A gente vai jogar com quatro jogadores aqui, que é o Evaldo, Dryon, eu e Felipe. O que estará ausente é o Irvine. E dando na sequência aqui as apresentações, eu chamo Isaiah, ou não sei como é que se pronuncia isso, porque é num mundo tão, tão distante de um espaço católico, futurista e bizarro. Evaldo?
E aí, pessoal? Eu vou jogar com Isaiah, um nobre cavaleiro teutônico, apaixonado por Deus, temente, fiel, justo e completamente a favor de esmagar todos os hereges. Estejam eles dentro do grupo ou fora, vamos ver o que, é que vai acontecer.
Beleza, o próximo que vem até nós comungar, pois afinal os fiéis vêm das demais, as terras mais vastas e diferentes, inclusive. O próximo aqui é meu colega oriental, Dryon.
Eu vou jogar com Olivia Wang, que ela é da Ordem dos Ordo Templi 9, e ela só obedece todos os comandos, independente de quem esteja dando esses comandos.
Beleza, o próximo aqui, esmagador de hereges e participante da cruzada infinita e majestosa da igreja, é Felipe, o nosso queridíssimo homem ônibus, o passageiro eterno, sempre ele nunca é o último passageiro, ele é sempre o oitavo passageiro. Desça do seu ônibus e apresente-se, Felipe.
Chegando da parada de ônibus mais distante da face da Terra. Eu venho para jogar com o Miguel, que é um fervoroso guerreiro da Ordem Lazar Stankt, e que está disposto a fazer tudo o que for possível para completar a missão. Apesar dele possuir um código de honra muito forte.
Perfeito. No caso, eu vou me apresentar por último, porque eu vou ser dois personagens. No caso, eu vou ser o Hayato Shimugen, que é da Ordem Lazari, basicamente o ladino desse sistema, em que ele tá cansado, ele tá chicoteado pelas verdades que a igreja impôs ele a defrontar-se nesse mundo caótico. E também, se Lucas deixar, eu vou ser o personagem de Irvine, que é o Jeremiah, o psionico, obrigado, poderoso e tatuado membro. E é basicamente isso. A gente tá aqui nessa party incrível de seres cegos pela fé, mas cheios de propósito, seguindo em direção a talvez a morte certa que o Criador nos compele. E vamos lá, começar.
Quem quer de entre você e Dryon fazer um resumo breve aí, pra gente já começar da sessão passada, valendo um bene a mais?
Dryon, se quiser, pode se
pôr. Pode ir, eu tenho 4 aqui, mas...
Ah, então beleza. É, basicamente, a gente iniciou essa sessão encontrando os 3 principais players da sessão anterior, que era o Jeremiah, a Olivia e eu, o Hayato. Foi basicamente a formação da party e o repasse da quest principal, acredito eu, que é para encontrar um certo indivíduo que é um líder lá da cidade, que eu não lembro agora o nome, Lucas, que eu não anotei. Mas eu tenho o nome do cara anotado aqui no meu diáriozinho de bandido. Deixa eu ver, vou abrir aqui agora. Tenham paciência, pessoas.
O nome da cidade era
Joseph Klimber.
Martia.
É, trazer para a custódia do prelado Clemente, né, que é o nosso ordenador da quest, o famigerado Joseph Klimber, que é um cara que aparentemente ele não tem muitas funções, mas ele é o líder lá do local. É, a gente se reuniu com mais 2 criaturas deploráveis, imundas e, obviamente, espiões desse prelado, o Iulav e o Avus, que são ordenados desse oficial da igreja, no caso, um alta patente da igreja, um clérigo superior, e ele ordenou que a gente fosse até esse determinado local, e uma série de intrigas e apresentações e polêmicas enquanto ao histórico desses 2 personagens começaram a incomodar muito alguns dos players, que ficaram muito cabreiros com a presença deles na party, e no que parecia uma eternidade, que foi a passagem de helicóptero até a chegada de um determinado local, 2 coisas muito intrigantes aconteceram. A primeira foi o ataque de uma nave muito excêntrica, muito única, ao helicóptero em si, no qual o personagem de Dryon, Olivia, se destacou com suas perícias de pilotagem e conseguiu salvar a gente, muito embora esses 2 NPCs, o Avus e o Iulav, se feriram gravemente, inclusive bateram a cabeça durante o acidente e tal. Depois foram curados pela própria piloto, a personagem de Dryon, Olivia, de novo. E a gente seguiu essa discórdia com esses NPCs, que tem um histórico bizonho e aterrador, cujo qual só os verdadeiros cristãos possuem hoje em dia, né? É, basicamente, seguindo essa linha narrativa, a gente se deparou com um determinado caminho onde sons bizarros e aterradores de cortar a alma, a gente ouviu os sons de 2 criaturas que se esgueiravam por entre esse ambiente, e a gente acabou se deparando com uma espécie de cavaleiro montando uma criatura bizonha, cujo ornamento de sua cintura são cabeças humanas, e um outro que quase como é que eu posso dizer? É quase um ghoul também espacial, que tá vagando e servindo aquele. E com isso foi a sessão anterior inteira, galera. E basicamente foi aí onde a gente parou.
Ótimo resumo. Quase eu daria 2 benes, mas eu tenho que controlar os benes aqui pra vocês não ficarem muito poderosos. Beleza. Dado isso, eu vou começar não com a galera que estava na sessão passada, mas com os 2 que não estavam, beleza?
Beleza.
Miguel e Isaiah, seja por qual motivo for, vocês estão na cidade de Castre. A cidade de Castre fica... Não, é uma das primeiras cidades do continente de Terra Nova que não pertence ao território da Sacra Igreja. Esse território em si pertence a... Como é que a gente pode dizer? Pertence aos nobres, por assim dizer. Os nobres são aqueles que conseguem, que detêm o poder nesta região. Conforme a gente pode dar uma olhadinha aí no mapa, beleza?
Uhum.
Vocês estão nesse local por motivos que não vêm ao caso a gente comentar agora. Posteriormente vocês podem falar. Mas como vocês já estão acostumados, vocês não ficam muito tempo em um só local. Dado que o serviço de Deus é necessário por toda Salus. É comum, como homens de fé e ação, como os senhores, partirem por diversos locais, levando a palavra de Deus, bem como seu punho firme e piedoso. Nesse momento, vocês estão, acredito que, próximo a alojamentos que, mesmo em locais que não pertencem à Santa Igreja, sempre existem para que membros das mais diversas ordens se aloquem. É quase como se fosse uma caserna, por assim dizer. Independente de qual cidade vocês estejam, sempre há um local para os templários. Os templários não, os cruzados. Isaías, tu tá em um claustro simples, há uma cama, um pequeno móvel onde você deixa as suas coisas, a parca mobília também, e não muitas coisas. Provavelmente deve estar limpando o seu equipamento, dada a última missão que você fizera há poucos dias atrás, pouco mais de uma semana, por assim dizer. Beleza? Esse não é o seu. Esse claustro não é o seu. É um claustro, como eu havia dito, que vocês querem para viajantes em si, para pessoas que estão de passagem. Fala brevemente qual foi essa missão que você foi enviado, que acabou, na verdade, há pouco mais de 6 dias e você acabou parando na cidade de Castre para descansar.
Eu estava seguindo um grupo de hereges que haviam roubado mantimentos da igreja. Esses mantimentos deveriam voltar para as mãos do clero.
Beleza. Ou você conseguiu trazer pessoas ou não foi necessário?
Eu fui com alguns, com tipo mais 5, tá ligado? Só que só eu e mais 2 conseguimos voltar.
Beleza.
Nós não deixamos sobreviventes.
Entendido. Você já fez o seu repórter como costumeiro, você como um soldado treinado. E você já tá esses 6 dias aí. É manhã cedo, umas 6 horas mais ou menos. Você como um homem de fé já acordou, fez suas orações e tá terminando de limpar o equipamento. O quarto que você está, mesmo não sendo seu, está impecável. E você escuta na porta de madeira batidas fortes.
Eu me levanto, coloco a minha máscara, tá ligado? Lentamente. O Isaiah não gosta que vejam o rosto dele. Se levanta e ele não pergunta, ele simplesmente abre a porta.
Quando você abre a porta, você vê um homem de 1,75, 1,77 mais ou menos. Ele não é muito alto, entretanto você vê que ele é bem forte. Ele traja uma armadura padrão de combate, uma armadura pesada. E o que mais chama a atenção em você é aquela tabarda roxa. Tabarda essa clássica dos pretorianos. Quando você vê, ele está sem máscara. Você olha que no lado esquerdo dele, ele tem uma queimadura, uma cicatriz bem grande. E um dos olhos dele, o olho esquerdo, mais especificamente, é alvo como leite.
Eu olho pra ele, faço um meneio com a cabeça, me coloco em forma. Não tão em forma, mas por formal o suficiente. Tenente.
Soldado Isaiah, eu acabei de ler o seu relatório. Eu posso dizer que gostei muito tanto do seu relatório quanto da descrição que você fez da missão, muito bem sucedida.
Obrigado, Tenente. Fico feliz que tenha gostado dos resultados.
Já. Mas... pode falar, Evaldo.
Eu assim, mas o senhor deseja entrar? É estranho que tenha vindo só para me cumprimentar pelo trabalho.
Negativo, soldado. Bem, acredito que os 4 ou 5 dias que você. Os 5 dias que você já ficou aqui em Castre foi mais que suficiente, correto?
Sim. Meus membros já estão começando a ficar flácidos.
Venha comigo, pegue seu equipamento. Temos que encontrar um Lazare.
Sim, senhor.
Você vê que ele tem o capacete dele, tá debaixo do braço. Ele tem uma pistola pesada no coldre. E ele fica te esperando você terminar de pegar essas coisas, etc.
Termino de colocar minha armadura, tá ligado? Já pra ficar full pronto. Pego minhas coisas. Meto o pé, deixando o quarto bem arrumadinho pro próximo.
Beleza. Você vê que ele esperou. Vocês vão andando pela cidade. A cidade de Castro em si, ela é meio que... para os olhos de terceiros que não habitam Salos, é uma cidade um tanto quase como um amálgama. Mas para aqueles que habitam o Salos, já estão acostumados nesse planeta, é a visão costumeira. A parte central, onde ficam os nobres, bem como os membros do clero, é uma cidade extremamente avançada, tecnológica, que desfruta de diversos gozos que a tecnologia assim o traz. Entretanto, após minutos indo em direção às partes periféricas, é quase como se vocês estivessem de volta na década de 40, na década de 50, em 1940, 1950 mais ou menos. A tecnologia despenca vertiginosamente, bem como a qualidade de vida. Vocês vão caminhando por entre uma zona de residências feitas com praticamente madeira, pra não resistindo a quase nada. E após um pouco, vocês veem uma casa que está com a frente dela completamente destruída. De frente ao que seria a parte da fachada dessa casa, vocês veem o personagem do Felipe, o Miguel. Felipe, descreve para mim, por favor, como é o teu personagem, se ele tá de máscara, se ele não tá.
Ele tá vestindo uma roupa preta com uma cruz branca. E ele tá com uma máscara, assim, e com duas... Dá para ver que ele tem uma arma no coldre e com duas espadas. Na cintura para... De lado, na cintura.
Beleza. Felipe, o teu personagem foi aí algumas horas atrás para impedir que algo acontecesse. O que foi que ele foi impedir? Ou contornar ou resolver algum problema? O que foi isso?
Primeiro não era uma máscara, era o capacete, na verdade.
Sim, sim.
Ele foi tentar... Tinha rumores de que haviam inimigos infiltrados. Ele estava tentando encontrar, mas nada bem sucedido.
Beleza. E o buraco em si na parede, na frente da casa, já estava aí quando chegasse? Ou foi para adentrar mais facilmente na residência?
Não, já estava, porque o meu método de entrar nas residências seria mais... De uma forma... É, sutil, não, nada chamando muita atenção.
Você vê, se aproximando de vocês, a passos largos, um homem trajando armadura completamente prateada, grande pra caramba. Qual altura do teu boneco mesmo, Evaldo? É 1,90? É grande?
1,96.
Largo também. E você vê um pouco, relativamente mais baixo, um homem negro de cabelo já branco praticamente. E andando na sua direção, esse homem também está trajando armadura, mas ele não porta um capacete. Quando ele se aproxima de ti, você repara que ele tem uma cicatriz no olho esquerdo, bem como esse é um branco leitoso.
Eu falo por incrível que pareça, sou simpático, dou bom dia e pergunto em que posso ajudar.
Soldado Miguel, o senhor foi... Eu vou precisar dos seus serviços. Como você pode ver, ele pega o computador dele de pulso, mostra assim pra ti. Como ele é NPC, Dra, ele não precisa fazer um teste de programming. Ele mostra pra ti a patente dele com o nome. A patente tem Tenente Jack Brusilho.
Mas só uma dúvida assim, que meu personagem sabe, provavelmente... Eu teria que obedecer a ordem deles porque eu sou de outra ordem. Teria que ter meio que ter uma comprovação do mandado da minha ordem.
Aí que está. Geralmente você age dentro da sua ordem, mas não é incomum para vocês ter missões que envolvem mais de uma ordem. Entretanto, quando você olha para ele, a tabarda dele tem aquela cor, a cor clássica arroxeada. A tabarda dos pretorianos, aqueles que servem, protegem exclusivamente apenas o alto clero. Se ele está aí, você é meio que compelido a pelo menos ouvi-lo.
Então, eu boto a mão para trás e pergunto, o que posso ajudar o senhor?
Bem, eu verifiquei sua ficha, soldado Miguel, e aparentemente seus serviços serão necessários. O senhor já terminou o que estava fazendo aqui?
Sim, infelizmente não consegui encontrar nem o que o boato havia dito, mas o que eu vim fazer aqui está finalizado, mas gostaria de saber se o senhor possui também alguma ordem vindo da minha ordem, se é que me entende.
Sim, soldado. Deve ser enviado para você em breve um memorando. Mas necessariamente essa missão vem de cima. Vem do bispo Maneu Brusilho.
Ah, hoje eu meio que ajoelho e falo. Então será uma honra acatar essa missão.
Escreva seu relatório dessa missão enquanto andamos.
É o pai do NPC que mandou tu ir lá. É o herdeiro dele que tá na party com a gente, dos escrotos.
Tá te confundindo, Jessa. Então, eu tô ouvindo, tu confundisse os NPCs.
Sim, eu disse que é um deles, não disse qual deles.
Ah, tá,
eu
beleza.
Aqui, ó, eu tenho anotado aqui, ó. Peraí. Eu acho que é o Avos. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui.
Beleza, enquanto você olha, tudo vê que ele vai guiando vocês. Vocês voltam pra aquela parte.
É o Yulav. É o Yulav que é filho ilegítimo do cara.
Você vê que ele vai guiando vocês até que vocês vão. Chegam até uma pequena capela. E do lado dessa capela, vocês veem que há uma mulher já esperando do lado de um carro, aparentemente. Como costumeiramente, a maioria das mulheres cristãs, ela utiliza um véu cobrindo parte de sua cabeça. Ela está trajando armaduras, mas são relativamente mais leves do que as de vocês. Vocês veem que ela tem a pele branca e o pouco do cabelo dela, que dá para ver através do véu, é um cabelo preto. Outra coisa que vocês percebem claramente é a tabarda dela clássica. Aquela tabarda com o fundo vermelho e a cruz branca. Ela é um hospitalários. E ela tá esperando do lado, encostada mais ou menos, de uma espécie de jipe, de veículo de infantaria leve, por assim dizer. Quando vocês vão se aproximando do veículo, você vê que ela bate continência para o tenente Jack Brusilho e fala. E nisso o tenente fala: bem, senhores e senhora, está tudo certo para partirmos. Olhem seus computadores de pulso. Vocês veem que chegam mensagens para todos vocês. Esse é o memorando da missão. Algo que chama a atenção, que é bem raro para vocês, principalmente para o personagem de Felipe, que pertence ao Lazar, é que boa parte do documento é sigiloso. Tem aquelas tarjas. Então, vocês não conseguem ler muita coisa. Mas, basicamente, o documento fala que vocês foram solicitados das suas respectivas ordens para que vocês auxiliassem o Tenente Jack Brusilho em uma missão simples, indo até o vilarejo de Loxley para verificar se há uma antiga relíquia, por assim dizer, que está aparentemente em mãos do líder local, o senhor Roland. Beleza?
Beleza.
Algum de vocês faz alguma pergunta, alguma coisa, questionam algo?
Não, eu só olho e tento manter minha cabeça limpa. Meu personagem não é de pensar. Muito não.
Eu vejo se tá tudo ok com o memorando e só sigo a ordem mesmo.
Beleza.
No caso, e tento olhar, tipo, não há ninguém da minha ordem, só foi realmente algo, um superior.
Exato.
Algo vindo superior. Assim.
Exato. Uhum. Não há ninguém exatamente da sua ordem, beleza?
Beleza.
Essa é uma missão que são quatro membros, e os quatro membros, cada um pertence a uma ordem diferente, certo?
Uhum.
Beleza. Vocês entram no veículo, algum de vocês se voluntaria para pilotar?
O quê? Cortou.
Algum de vocês se voluntaria para dirigir?
Não mesmo.
Não.
Beleza.
Não tem diferença para isso, não.
Eu tenho a atirar, furtividade.
Eu atiro no volante para ele ir fazendo curva.
Gancho, é o quê mesmo?
Coragem.
Peraí. Coragem. Ah, eu tenho coragem, eu posso dirigir com coragem.
Ei, véio, só apertar no acelerador, vai em linha reta.
Bom, bom, bom.
Ei, é válido, Lucas, tu devia deixar.
É válido porra nenhuma.
Uma boa.
Ai,
devia deixar e narrar o que acontece com ele quando um pedaço de árvore atravessasse o peito dele.
Não, tem que fazer eles chegarem até onde vocês estão. Não vou matar o cara agora, não.
Ó, diga aí, não agora.
Não agora. Vocês vão viajando. Vocês veem que quem tá pilotando é o tenente. Vocês viram que quando vocês adentraram, ele ficou um tempinho esperando pra ver se alguém ia tomar a dianteira. Pra ver se ia pilotar. Ia dirigir, né? Como ninguém se pronunciou, nem mesmo você, nem a membra do como é mesmo? Do hospitalar se pronunciaram. Você vê que ele mesmo entrou, ele liga o veículo com uma pequena dificuldade. E enquanto vocês estão na cidade, é relativamente tranquilo a viagem. Entretanto, quando vocês começam a pegar a parte... Quando vocês saem dela e tem que pegar a parte de fora, ou ele ativa o modo off-road, por assim dizer, do veículo de vocês. Vocês veem que ele, de vez em quando, puxa demais para um lado, o carro acaba indo sempre onde tem os buracos, e em vez de tentar desviar, ele está tentando manter o veículo em linha reta até o local e não desviando muito dos caminhos, dos obstáculos, quer dizer. Depois de uns 20, 30 minutos, você percebe que tem um... Ele acaba batendo num mega solavanco, vocês meio que dão um pulo, se seguram naqueles negocinhos que ficam em cima do veículo. Fora isso, não tem muito problema. Até que quando começa já a entardecer, por assim dizer, umas 16 e pouca, vocês veem que ele acaba tentando desviar de um toco de árvore relativamente grande. Ele puxa muito cedo, acaba jogando o carro contra uma pequena vala, uma pequena depressão natural, aparentemente. Vocês sentem aquele impacto, joguem um teste de Athletics pra mim, pra ver o quão bem vocês se seguram.
A mensagem de volta vai sair, vai amassar o carro.
Athletics é perícia, né?
É uma perícia. Se não tiver, a famosa Unskilled.
Unskilled, eu não sou atlético, eu sou um tanque.
Foi trespassado pela ferragem.
É uma falha crítica.
Sai derrubando o carro, meu amigo. Eu vou capotar o carro.
Quando o carro, vocês vão meio que pra vala, você.
O carro te compactou junto com ele, pô.
É, deixa eu jogar dentro do PC, ela tem Athletics. Ela não se deu muito bem também. Miguel, você consegue segurar na última hora seu braço daquela doída muito, você vai pra frente. Os cintos de segurança não são suficientes para aguentar vocês devido a essa batida brusca. Você vê que a membra da hospitalares, ela acaba sendo que tendo a cabeça dela jogada contra o painel de frente. Você escuta aquela batida. Entretanto, isso não é o pior caso. O pior caso é o cara que está do teu lado. Ele acaba sendo jogado meio chacoalhado um pouco para o lado quando o carro bate, daquela chacoalhada.
Ele atravessa
ele vai meio que pro lado. Da frente. E a porta, por algum motivo, não estava trancada. Ele, devido ao peso dele, da armadura, ele se joga contra a porta acaba levantando um pouco. Ele cai, o veículo ainda naquele. Devido à inércia que ele estava, ele acaba indo de encontro com o chão. Evaldo, joga um teste para mim de vigor.
Vamos lá.
Entretanto, para Isaia, isso é apenas um entardecer calmo e pacífico. Não chega a feri-lo.
Eu chego me levantando assim, limpando a armadura. Eu odeio carros pequenos.
Depois do susto inicial, vocês veem aquela fumaça do veículo levantando. E o que vocês fazem?
Eu dou uma olhada se a NPC tá bem.
Você vê que ela tá com um pequeno corte na testa.
Tá acordada ou desmaiou?
Ela tá acordada.
Louco, meu irmão. O cara vai molestar a mulher dele.
Não, cara, eu ia acordar ela.
Ela tá acordada, tá. Tu vê que ela tá com a mão na cabeça. Você vê que o Tenente Brusilho tá... Puta merda, eu odeio dirigir. Soldados.
Eu falo, já que estamos todos bem, então vamos seguir caminho.
A gente vai ter que descer pra tirar o carro daqui. Bem, Miguel e Catarina, desçam e vão ajudar o grandão. Vou ficar aqui tentando tirar o... controlando o veículo.
Certo, irei chamar o Isaia.
Beleza.
Aí eu desço, faço sinalzinho assim pra ele vir puxar o carro.
Vocês veem que o carro tá naquela vala, naquela pequena na depressão. Vocês... Como é que vocês vão fazer?
Primeiro eu tento da maneira mais burra e mais óbvia, tá ligado? Meto a mão nele e tento puxar. Primeiro a tentativa mais burra.
É um teste de Athletics.
Eu firmo no chão puxando ele.
Tu tá usando o teu corpo como uma alavanca pra tentar levantar, é Athletics.
Não, tipo, eu tô querendo puxar ele.
Puxar o carro com tudo.
Uhum.
Pode ser força. Ai.
Um 5 no Dado Selvagem.
Massa, massa, massa. Você começa a puxar, entretanto o carro é muito, muito pesado. Quando tu tá tentando puxar o carro, tu joga um teste de notes, porque tu vai pra trás do carro e tá tentando puxá-lo, né?
Notes.
Tu não vai. Tu não vai fazer o doido atropelar o carro, ele voltando, não, né?
Certamente. Ou muito bom, muito ruim, Tess. 7.
Beleza. Isaiah, tu percebes algo um tanto quanto estranho. Você vê como se fosse pegadas. E quando tu tá tentando puxar, tu não consegue puxar o carro. Tu vê marcas de pegadas, por assim dizer. Tu para assim um pouquinho, tu vai olhar naquela pequena depressão, naquela trincheira, naquele buraco. E tu observas isso, não tem cara de ser algo natural.
Velho, quando eu percebo isso, eu, tipo, solto o carro, coloco a mãozinha assim, em direção ao coldre, puxo a arma, puxo o machado. Miguel, veja isso. E aponta assim com a arma para as pegadas. E já começa a olhar pros lados.
Tem como rolar alguma percepção, algo assim?
É note-se. Eu não sei. A tua tá em inglês ou tá em português tua ficha, Felipe?
Deixa eu ver aqui se eu acho.
Ele tem
Tem coisa em português e em inglês.
Em português eu acho que é perceber se a tua ficha, as perícias estiverem em português.
Ah, é uma perícia?
É uma perícia.
Então acho que não tem ela, não.
Você pode jogar Unskilled, se quiser.
E, ô Lucas, ele joga com um bônusinho, porque tipo, eu aponto com a arma, assim, a direção.
Não, ele consegue ver, assim, que foi feito. Tem marca de que alguém cavou aí. Esse note seria pra ele perceber alguma coisa a mais.
Entendi.
Eu posso rodar alguma coisa? Sei lá.
É, vê se lá em cima tem não treinado, alguma coisa assim.
Ah, sem perícia.
Sem perícia, pode jogar. Fora aquilo que o Isaiah apontou, você não percebe nada demais, não.
Mesmo assim, eu puxo as minhas duas espadas e fico alerta.
A Catarina olha assim pra vocês aí. Por que vocês estão fazendo isso?
Observe isso aqui. Alguém não queria muita movimentação nessa área. E eu não me sinto à vontade saindo daqui com isso na minha retaguarda.
Nós estamos no meio de nada. A cidade fica a vários quilômetros de distância.
Exatamente por isso que é tão estranho.
Ela olha assim, tu vê que ela saca uma pistola que ela tem no coldre. Deus, pai, espero que tudo dê certo. Vamos, nós temos que tirar o carro quanto antes.
Eu sugiro um outro curso de ação. Aí eu olho assim pra ela de cima a baixo. Você está bem suficiente para patrulhar a área. Eu e o Miguel tiramos o carro daqui. Dê uma olhada ao redor.
Certo, eu vou dar uma olhada ao redor. Você vê que ela já estava com a arma em mãos. E ela sai pra verificar. Vamos jogar o notice dela. Ela sai, tá vocês... Que... Ok, pode falar, Felipe.
Não, pode estar pior do que eu. Mas...
Ela sai pra verificar. Vocês dois, façam um teste de força. Vou somar os testes de vocês dois.
É pra tirar o carro?
É pra tirar o carro.
Não, é porque eu tava tendo uma ideia. Será se no carro não tem uma corda e será se ele não tem aqueles motorzinhos que alguns carros têm?
Você vai verificar onde?
No carro em si. Porque tá ligado que alguns carros...
Você vai no... Já tem um motor. Na parte interna do carro não tinha. Você olha, abre a mala e tem.
Pronto, então eu amarro a corda nesse motor e uso... Amarro a outra ponta numa pedra e uso esse motor pra puxar o carro pra fora.
Pronto, quando O Isaiah tava fazendo força pra caramba, tava conseguindo mover o carro. Você vê que o Miguel abre da mala, tira o motor, amarra na pedra, amarra no carro, liga o motor. O carro começa a ser puxado.
Eu solto assim e digo, isso é bem melhor.
É, diminui nosso esforço.
Quando o carro estava quase sendo tirado, vocês escutam um grito rompendo o ambiente. Vocês estão num clima que lembra muito a Floresta Negra da Alemanha. Eu não sei se vocês viram, mas se não viram, geralmente, se eu não me engano, pô, tem um bocado de filme que foram filmados lá. São aquela floresta um tanto quanto densa, mas ela não é tão arborizada, por assim dizer. Tem aquelas árvores grandes.
Dark.
O quê? Uhum. O quê, Jason? Pode falar?
Tô ligado.
A série Dark.
Sim, sim. Entretanto, tem as árvores um tanto quanto espaçadas para onde vocês estavam passando para...
É tipo a floresta do Exame Chunin, né?
É mais ou menos isso. E vocês viram que tem uma trilha conveniente tanto para as pessoas quanto os animais de maior porte passarem. Quando vocês olham assim, vocês só escutam o grito. O carro já está do lado completamente do lado de fora e só isso. O tenente Jack, ele olha assim para vocês, puta que pariu, em nome do Todo-Poderoso, que porra é essa? Ele sai já colocando a mão no coldre.
Eu vou entrar meio que de lado numa árvore, tentar meter o stealth e encontrar alguém.
Isaiah?
Eu fico do lado do tenente. Apostos, uma vez, só esperando assim pra dar um charge.
Quer gastar um bene, Felipe, pra rerolar? Ou vai guardar pra mais tarde?
Não, vou guardar pra mais tarde. Eu vou nesse...
Beleza.
O 4 é...
Geralmente a dificuldade é 4. Geralmente a dificuldade é 4. Você sai assim, furtividade. Você se esgueira por entre as árvores. A princípio você não vê muita coisa. Entretanto, quando você vai se aproximando assim... Você acaba pisando em algo, algo molhado. Quando você olha para baixo, você vê um braço.
Mas algum sinal do lado? Tipo, poça de
sangue? Há um braço recém-decepado com uma pequena poça de sangue. No braço tem um... tem como se fosse costurado, bordado do lado... Uma cruz branca em meio a um pano vermelho. Em um fundo vermelho.
Velho, eu rasgo rapidamente a cruz. E volto correndo para avisar o tenente. Para saber de alguma ordem.
Quando você começa a voltar correndo, vocês veem... Evaldo, você vê o Miguel voltando correndo apressado. Com tu pegasse aquele pano, né? Aquela...
Tipo, a parte que tava a cruz, eu passei rápido a espada e trouxe.
Pronto. Com um pequeno pedaço de pano na mão, correndo apressada, todo vapor. Entretanto, vocês escutam um grito gutural, algo que não deveria ser pronunciável, algo que incomoda, que macula a alma de vocês. Quando Miguel olha para trás, ele vê uma criatura completamente... vindo dos pesadelos da humanidade. Vocês veem uma criatura esquelética com olhos vermelhos, exalando nitidamente, quase como palpavelmente, uma aura de, não maldade, a aura que é antinatural, algo que é completamente oposto daquilo que vocês são. E protegendo ele, de certa forma, vocês veem uma espécie de armadura simbiótica negra que está o tempo todo viva. Vocês veem que nos olhos vermelhos dele, como rubi, exala medo, exala uma vontade incrível da destruição, de tudo aquilo que Yahvé criou. Quando vocês olham para trás, vem essa cena grotesca. Algo que chama a atenção é que ele está montado em uma criatura meio que esverdeada, um verde apagado, por assim dizer, que lembra como se fosse um humano, um homem completamente deformado, com braços extremamente longos, alguns espinhos saindo do que deveriam ser seus cotovelos e ombros. Ele tem tanto os braços quanto as pernas, o tanto quanto mais longo que um humano deveria ter. E amarrado nas ancas dessa criatura medonha, vocês veem a cabeça ainda pingando sangue da Catarina. Quando vocês olham essa cena grotesca e perturbadora, cena daquilo que não é natural, que não deveria existir, todos vocês fazem um teste de coragem.
A gente já tinha feito na outra.
Não. Felipe e Evaldo.
Coragem. Voto já. Guts. Voto já.
Sim. Vai lá. Beleza, você passou, Evaldo. Você não passa, Felipe.
Eu não passar, carreta em quê?
Algumas coisinhas.
Não, eu posso saber antes ou tem que rerolar?
Eu não falei ainda nem pra Dryan, nem pra Jefferson que é a carreta. Eu vou falar pra vocês todo mundo junto.
Ah. Então, não sei se eu gasto muito.
Coisa boa não é?
Eu vou gastar um.
Tentar rerolar. Eles passaram, Lucas?
Dryan passou, Jefferson não passou.
Ah, é isso que passa, né?
Passa. Vocês são pessoas de fé. Vocês conseguem manter-se sãos enquanto aquela criatura antinatural começa a ganhar velocidade em um galope, utilizando uma arma que lembra muito um fêmur humano que ele utilizou como... que ele utiliza como arma. Mas mesmo assim, vocês veem que ela, a criatura, mesmo não conseguindo, mesmo que em tese, não deveria conseguir demonstrar emoções, dada a forma como ela é, ela tem um sorriso maligno largo. Um sorriso de quem é o caçador e viu presas extremamente fáceis. Ela se lança em uma carga pesada contra vocês dois.
Como é que tá a reação do tenente?
Vamos ver, eu tinha esquecido de rolar o teste de reação dele. Ele tem guts. Você vê que, diferentemente de vocês que se mostram inabaláveis, o tenente dá um passo para trás e olha a direção do veículo. Entretanto, o corpo dele está praticamente congelado.
Tipo, sem virar o olho, eu só digo: armas em punho, tenente. Armas em punho.
Você vê que ele está petrificado. Ele é um homem negro, forte. Entretanto, ele está quase branco devido ao medo.
Tá estilo aquele moleque deu grito, né?
Eu não assisti o grito.
Aquele meme que é o molequinho todo pintado de branco. Mas enfim. Como é que vai ser? Vai puxar a iniciativa, não vai? A descrição?
Vai ser descrição,
tá,
beleza?
Aqui, voltei.
Vai ser descrição, pra já agilizar. Vocês lutam tentam lutar bravamente contra essa criatura montada. Entretanto, vocês...
Já puxou as cartas de iniciativa?
Ainda não. Entretanto, vocês acabam, enquanto vocês estavam lutando com apenas um deles, vocês estavam conseguindo dar combate, mesmo a criatura tendo uma espécie de montaria que dava vantagem a ela, tanto em velocidade quanto em alcance. Vocês também são guerreiros experientes. Entretanto, quando vocês estavam praticamente costas a costas lutando contra a criatura, vocês vêm saindo das florestas criaturas... Desculpa. Criaturas de uma pele acinzentada que lembram homens, entretanto, ele tem membros muito mais longos, unhas extremamente afiadas, aquela corcunda proeminente. Vocês estavam tentando dar conta apenas de um, entretanto, vocês não perceberam que pouco a pouco ele foi levando, foi direcionando vocês para a floresta. Quando vocês se deparam, vocês veem que saltando já contra vocês, criaturas acinzentadas, tão medonhas ou um pouco menos quanto esta que porta-se como um cavaleiro. E infelizmente, após alguns instantes de combate bravos, vocês acabam caindo desacordados. Beleza?
Beleza.
Eita, os caras nem tiveram chance de lutar, vão ser decapitados sem luta, bicho.
Não contei. Jefferson, se lembra que na sessão passada você e Dryon rolaram Guts pra ver o que acontecia? Quando vira a criatura, tu subisse na árvore, pá, e vocês viram a criatura? Uhum. Você se lembra que você não passou?
Sim.
Lá na tua ficha, lá em cima, tem um negócio chamado... Sanidade. Sanidade. Ah. Tá vendo que você tem 4?
Onde é que tá
lá em cima. Isso? Embaixo de Parry, Toughness, Sanity.
Ah, sim, tô vendo.
Em sanidade, modificador, 4. Tu vai botar menos 1.
Como é que foi? Ah, menos 1. Já tô vendo aqui. Pronto.
Além disso, quando você vê a criatura, você... seu corpo enrijece, você está assustado em cima de uma árvore. Isso significa que, por enquanto, você não pode se aproximar da criatura, certo?
Mas eu posso rolar stealth para tentar me esconder como uma reação natural de uma pessoa assustada?
Eu acho que vocês tinham, acho que tu tinha rolado stealth, não tinha passado pelo perceber da criatura.
Mas agora é outra sessão.
Não. A situação fática é a mesma. Quando você vê isso, diferentemente de você, a Wang, é o Wang o sobrenome de Dryon? É, né? A Wang, ela se mantém firme na batalha. Entretanto, algo que vocês dois percebem, vocês tinham visto que não era apenas um cavaleiro, mas dois destes. E vocês veem que amarrado, sendo arrastado por esse cavaleiro, vocês veem a figura de dois humanos ainda trajando armaduras relativamente danificadas, completamente amarrados por uma espécie de corrente feita de um material negro que aparenta se mexer, quase como se fosse peixe, sendo arrastados por esse cavaleiro que está mais atrás. Vocês veem que eles estão relativamente feridos. Certo? Dado isso...
Iniciativa.
Cartinhas selvagens.
Vamos para a iniciativa.
Eu aperto o botão de chamar o Titã, aí quando cair o meu Titã, eu vou entrar dentro dele e vou começar a lutar.
Caramba, velho. Aquele dia que a gente jogou... É muito bom o jogo dele.
Eu zerei o 2 recentemente, é muito bom também.
É muito divertido, apesar que eu tava, sei lá, não tava usando estratégia nenhuma. Tava, corre, atira, Titã caiu, sobe no Titã.
Agora mesmo eu tô jogando Assassin's Creed Origins do Egito lá. Devia ter jogado ele enquanto a gente tava na outra campanha. Tinha instigado mais.
Uhum.
E conseguiria interpretar um bicho egípcio agora.
Beleza. Como é que funciona a iniciativa de Savage World? Jefferson já já falou, mais ou menos. A gente aqui, a iniciativa é em cartas, não é em dados. Vocês estão vendo que tem um deckzinho ali embaixo?
Uhum.
Cada um de vocês puxa uma cartinha e joga na mesa que a gente joga. É do maior para o menor, beleza. Tem uma ordem para critério de desempate de naipes, mas eu nunca decoro qual é a ordem. Eu sei que é decrescente do nome do naipe em inglês, mas whatever. Então, se der a mesma carta, mas com naipes diferentes, se for entre vocês e entre vocês, jogadores, vocês decidem quem vai agir primeiro, quem não vai. Se for...
A minha tá aí já. Só um ponto. A gente vai usar que regra de desempate? É do Texas Hold'em, que é 2, 3, 4, 5, 6...
Não entendo nada de poker.
É 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Joker, Queen, King... Ice?
Não.
Ice vai pra trás.
É J.
Eu acho contraproducente usar uma regra que só uma pessoa conhece.
É J. Não, a ordem é J. É de 2 até 10. É J. É J, Rainha, Rei, Ice e o Joker.
Uhum. Esse Ice aí é meu. É assim que joga mesmo?
É assim mesmo. Eu vou. Quem foi o Fresco que jogou esse, riscou isso aí?
Eu coloquei o 8 de pausa aqui já na mesa.
Ó, eu vou colocar aqui em cima a carta de vocês, beleza? Pra gente deixar tudo bem organizado.
O meu é o 8 de pausa aí, Lucas, tá vendo?
Beleza, decorem, por favor, as
cartas de
vocês.
8 de pausa não, 8 de espadas, perdão. 8 de espadas.
Decorem as cartas de vocês, porque eu não vou lembrar.
Ô Lucas, só um ponto. Eu disse Joker depois do 10, não foi?
Acho que foi, não lembro.
Não é Joker não, é Valet. A ordem que tu falasse é a ordem do Texas Hold'em. Que é mais lá na frente.
Massa. Quem falta puxar de vocês? Tem 3 cartas aqui.
Eu.
Beleza, tem empate entre ases. Vocês escolhem quem vai agir. Beleza? Eu vou puxar a iniciativa dos inimigos. Eu vou puxar uma iniciativa para os ditos cavaleiros... E uma para os pajens, beleza?
Uhum.
Cavaleiro, foi uma rainha. E os pajens. Beleza, iniciativa puxada, vamos pra cena. Lucas, pode falar.
Só pra relembrar, eu antes, quando os bichos apareceram, eu tava escondido na árvore.
É porque tanto você quanto o Jefferson não passaram da percepção das criaturas. Da percepção, eu rolei percepção.
Mas eu não rolei stealth, não.
Ah, tu não rolaste stealth, então não tava furtivo.
Não, eu apenas... Não,
fosse pra trás pra árvore. Mas as criaturas observaram vocês. São criaturas não muito... Elas têm umas vantagenzinhas em percepção. Beleza, a cena. Isaias e... Miguel. Vocês acordam...
Qual é a pronúncia certa do nome do personagem de... Evaldo.
Não
do,
sei, de... um Evaldo aí.
Isaiah
e Jeremiah, no caso, né? O outro.
Isso.
Só pra lembrar aqui.
Massa. Isaiah, tanto você quanto o Miguel acordam, vocês percebem que vocês estão com os braços amarrados próximos à cabeça. Vocês se sentem arrastados, aquela dor de ser arrastado. Quando vocês vão abrindo os olhos, vocês veem. Vocês estão sem suas armas. As armas de vocês estão sendo arrastadas próximo a uma espécie de daquela criatura acinzentada que lembra um homem, mas tem uma corcunda. Tem um deles que tem uma espécie de corrente feita de um material simbiótico que está como se fosse grudada nas armas de vocês. Ele está simplesmente carregando... Ele está simplesmente carregando isso. Enquanto vocês estão sendo amarrados. Vocês estão amarrados por uma corrente. Uma corda também feita desse material simbiótica que só mesmo em contato com a armadura de vocês, vocês veem que tá corroendo a armadura de vocês. E vocês acordam assim, e a primeira coisa que vocês veem, fora a parte de trás, já que vocês estão sendo carregados da floresta, que vocês estavam alguns quilômetros de distância, vocês veem que o sol tá praticamente sumiu, já deve ser umas 17 horas, 17 e pouco, já está sumindo, quer dizer. E vocês veem a cabeça pendurada nas ancas de uma criatura humanoide, que lembra um humano da Catarina, a membra dos hospitalares, lembrando vocês que aquilo não foi um pesadelo nem apenas um presságio, que aquilo realmente aconteceu. Vocês foram atacados pelos profanos e malditos refaíns e por alguma razão foram tomados prisioneiros, coisa que em tese não acontece. Dado isso, qual dos ases vai querer agir primeiro?
Pode ir, Felipe.
Eu quero... a gente tá amarrado por corda, né?
Uma espécie... Tá ligado à teia do Venom?
Aham.
É mais ou menos isso.
Mas, tipo, o que eu tava pensando é que se fosse algo como uma corda, tentar meio que deslocar o punho pra puxar uma mão e depois colocar ele no lugar.
Você pode fazer isso. É ladinagem.
Que bom saber, porque eu tenho isso aí e vou poder usar.
Eu só tenho Thievery. Não tem nada a ver, né?
Thievery é ladinagem.
Thievery é ladinagem. Você desloca o dedo, aquela corrente profana, você consegue deslocar uma mão, quando uma mão passa, a outra também fica livre. Como a criatura que estava ali carregando estava em alto calope, você meio que vai parando, tá ligado? A velocidade aos poucos, já que você não está mais preso nela. E você vê que suas armas estão sendo carregadas pela criatura corcunda e profana. Deixa eu rolar um D6 para ver qual vai ser. 1, 2, 3, 4. Esta daqui, ó. Que tem uma marcação. Bora, marcação. Uma marcação vermelha nela, tá vendo?
Tô ligado.
A alguns metros de você.
Eu, no caso, tô sem arma nenhuma. Ele tirado tudo mesmo.
Tu tem alguma faca, alguma coisa? Facas pequenas são possíveis de esconder na bota.
Deixa eu ver. Acho que eu não tinha, não. Deixa eu ver.
Ah, então não. Algo que todos vocês têm é um equipamento que mostra o status e mostra que vocês são pertencentes a Sacro Ordines. É um apúdio com uma lâmina feita de prata e ouro e no cabo entalhado o símbolo da ordem de vocês. Pode tentar usar como arma, mas prata e ouro não é tão bom quanto aço. Sem falar que se você perder um negócio desse ou quebrar,
tá fudido, parceiro.
Tem um negócio que é ferramenta multiuso, que é, tem aqui dizendo, que é pé de cabra, martelo, pá.
Sim.
Dá pra usar isso como arma?
Dá pra usar como arma improvisada.
Pronto, então eu vou tentar... Enquanto ainda... Ele não percebeu que eu me soltei, né?
Sim.
Tem como eu dar um ataque, sei lá... Que ele não espera alguma vantagem, porque ele não espera de jeito nenhum. E eu vou tentar dar na nuca dele, desse que tá puxando a gente.
Tá, velho, te dou mais dois.
Beleza, eu rolo aqui.
Rola lutar.
Arma.
É. Rola lutar. Oh, e como arma improvisada. Tá usando como? Com as duas mãos, com a mão. Tu ativa o que da ferramenta multiuso?
Eu boto a pá e com duas mãos.
Beleza. Como é a pá e com duas mãos, tu rola Um D6. Um D6 mais força. Entretanto, tu... Não precisa nem rolar o dano. Tu pega, tu utiliza aquela ferramenta que é mais ou menos... Fica próxima, assim, tu deixa próxima à cintura, mais ou menos, ou próximo da coxa. Tu ativa, tu vê que sai aquela ponta de passe arma. Tu rapidamente corre, pula, dá aquela porrada com tudo na cabeça da criatura montada. Entretanto, ela levemente gira a cabeça para ti. O olho vermelho crepitante de maldade dela se alegra quando vê que terá mais com o que brincar. Exato. Fechou teu turno.
Dá pra correr agora? Ah, beleza.
Ah, teria que ter dito antes.
Ah, beleza. Eu ia usar um atlético pra correr, mas deixa.
Beleza, o outro Ash pode agir.
Nesse momento eu tô assim, todo sendo arrastado, todo na fingição, mas tô percebendo tudo, né?
Sim.
Certo. O terreno, eu quero o seguinte, quando passar, o terreno ele é plano, tem algumas pedras, troncos...
Não, tem imperfeições, velho, é o mínimo necessário para que um carro, um veículo, consiga andar.
Minhas mãos estão presas, né?
Sim.
Eu mexo assim a cabeça levemente. Aquela espécie de corda meio orgânica, sei lá. Tá ligada aonde exatamente nele?
Na anca do animal.
Na anca do animal, meu amigo, eu olho assim pro lado assim, só espero ver uma pedra, alguma coisa assim. Do nada, eu me levanto, boto um pé dentro, um pé apoiado, tá ligado?
Uhum.
As mãos estão presas, eu seguro e dou aquele puxão, tá ligado? Vai ser a montaria dele indo, eu puxando e ele indo pra frente, caindo.
Bicho, isso é um teste de força resistido, isso.
Eu sei que vai dar merda, mas não tem muito que eu consiga fazer.
Eu vou jogar o dele primeiro, pra você saber se você vai querer jogar bem, etc. O cara, vocês têm muita sorte, doido, que sou eu com o mestre. A dificuldade é 3.
O bom é que se der certo, ele me salva também nessa.
Só aqui. Vamos lá. Filhão!
Aí. Você faz exatamente isso. Entretanto, em vez de você achar que a criatura ia cair ou algo assim, você vê que aquela corrente orgânica feita da antivida arranca um naco da carne da montaria. A montaria dá um berro. O cavaleiro bate com as botas pesadas da armadura feita também de um material que se assemelha à própria corda, só que enquanto essa corda corrente é um tanto quanto flexível, a dele é mais rígida. E a criatura meio que é contra gosto, mesmo com um pedaço seu sendo retirado com força bruta, ela continua ao movimento. Evaldo, cara, como o teu machado é muito pesado, tuas coisas vão estar divididas em 2 páginas, beleza?
Tá.
Teu machado sozinho pesa 25 quilos. Não tem como ele carregar teu machado e outra coisa. A tua pistola tá 1, 2, 3, 4. Você vê que sendo carregada por uma dessas cordas também. Tá nesse camaradinha daqui, ó. Que tem uma bolinha azul. Certo? Não, melhor. Esse daqui, ó. Que tem a bolinha azul. Tá a tua pistola pesada. E esses dois de baixo que estão juntos. Eles, os dois, estão carregando teu machado.
Meu irmão, enquanto eles seguem o caminho aí, já que eles não pararam, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado.
Eles não pararam.
Eu vou só, tipo, caminhando, deixando o cavalo passar pra eu não virar as costas pra ele, tá ligado? Os cavaleiros, eles estão mais rápidos do que esses pajens?
Sim, bem mais rápidos.
Pronto, meu irmão, é o tempo que passar. Quando eu passar aqui, encostar nesse vagabundo aqui, ó, vai ser uma mão gigantesca, assim, dando um pedala na cabeça dele e pegando a pistola.
Beleza, beleza.
Só isso.
Fechou o turno?
Fechei.
Deixa eu ver o que o primeiro cavaleiro faz. Somos, vocês são quatro, um de quatro.
Draia não vai jogar primeiro não, dele, né? A dama de espada?
Não, fui eu. Puxei dama e jota.
E Draia?
Acho que o 8 ou o 9. Puxei o 9.
Não, o 8
então foi o 9.
Agora não tô vendo o 9 aqui não. Onde é que vocês estão?
Tá aqui, desse? tá aqui.
Eu não tô nem vendo.
Em cima, pô, mais em cima.
Pra mim não tá aparecendo nenhuma carta.
Não, pra mim tá aparecendo a de Draia, não.
Pra mim não tô vendo nenhuma.
Enfim.
Ó, dá pra mexer, dá pra botar lá aqui, ó. Tô vendo agora.
Enfim.
Acho que é bug, então depois vocês dão F5.
É, eu sei qual é a minha, então vamos embora.
É. Vocês veem que o cavaleiro que tá mais à frente, ele... Quer dizer, o cavaleiro que tá mais atrás, que teve parte de sua parte da anca de sua montaria retirada, ele bate com os calcanhares furiosamente, se vira na carga, se vira na própria sela para desferir um golpe com aquela lança que mais parece um fêmur humano bem afiado na direção daquele que ousou bater em sua cabeça.
Porra. O bicho, esses cavaleiros aí são as febres, tipo, o cara parou um cavalo loucão, aí ele conseguiu se virar e vai meter uma lançada, filha da puta.
Exato.
O bicho é brabo.
Cadê?
O bicho nem pra empinar se viu.
É.
Não é assim não, não é tão fácil não.
Deu nem uma rabiadazinha, né?
É, o bicho, ele só continuou reto.
Não, que continuou reto. Ele deu uma volta, se girou no... Ele girou na cela enquanto ele foi fazendo a volta e vai tentar estocar aquele cara que teve a ousadia de bater na sua cabeça.
Ah, no caso, o que virou foi o bicho todinho.
É.
É porque na minha cabeça eu tinha ficado em cima, tipo, atrás do bicho, tá ligado?
Tu pulasse atrás dele?
Foi pra dar pausada. Uma pá é pequena, não tem como dar uma pausa de
longe. Pulado, não, tinha pulado, tá ligado, batido, porque ele continuou em movimento, aí depois tu saísse. Eu não tinha entendido que tu ia pular pra cima da criatura. Enfim.
Uhum.
Felipe, passa do seu a parar, 5, ignorem o outro coisa aí.
Deixa eu ver.
Lembrando que você não tá com as armas, mas tá com a armadura.
O meu base é 6.
Ah, então não passa. Você vê que ele tenta desferir um golpe contra você. Tentando, no último momento, você se abaixa, esquivando pro lado e o golpe não pega. A criatura que tá mais à frente, montada... Ela vê que seu aliado está desferindo um golpe naquela presa... anterior deles, e aquela presa ousou se soltar, ela também vira no próprio eixo, ignorando os novos participantes da festa. A criatura dá uma volta, ela meio que dá aquela, né, rabiada, não sei qual o nome daquela manobra que os cavalos fazem.
Cavalo de pau.
Derrapar.
Daquela derrapagem.
Ele deu um cavalo de pau.
É, pode ser dar aquele cavalo de pau e lança assim uma carga poderosa contra aquele que ousou agredir o seu igual.
Essa galera ressentida é foda.
É, eu tô jogando sempre um D4 pra ver qual de vocês ele vai atacar. Entretanto, o Miguel é um ungido por Yavé e apto para o combate, consegue habilmente desviar-se do golpe. E os cavaleiros não o atingem. Nisso, os pajens em fúria vão agir. O primeiro que está próximo... Dragon voltou? Voltou não, né?
Ele disse que ia voltar.
Enquanto o Dragon não volta... O segundo que vê o Hayato Shingen em cima de uma árvore e ele se lança a subir esta árvore também para tentar para tentar ferir um membro da dos Lazares. Athletics. A criatura habilmente começa a escalar a árvore. Ela se joga com a potência dos seus braços extremamente longos. Quando estão faltando pouquíssimos metros, ela dá aquele puxão de uma vez só, se lança no ar e ainda no ar tenta desferir um golpe com as garras profanas dele contra o Hayato Shingen. Três acerta, Jefferson?
Três. Dá a parar?
É, a parar.
A parar é seis.
Então não acerta.
Sete, perdão.
Não acerta. Você habilmente consegue se defender com suas armas.
Muito lento.
Exato. E o primeiro não consegue lhe acertar. Depois, o outro, que está mais próximo também, que está levando as armas do Miguel, ele também te vê em cima da árvore, vê o companheiro dele e também começa a subir na árvore, desculpe, para tentar lhe atingir. Entretanto, ela é lenta demais e não consegue escalar a árvore de forma alguma. O Dragon não voltou, né?
No WhatsApp eu deixei eu voltar, mas...
Beleza. Essa criatura daqui, a criatura que está... A criatura que está com... a pistola, carregando a pistola do Isaiah, ele corre em carga, se lança como um maluco no próprio Isaiah, tentando ferir o servo de Yavé com suas garras.
Rapaz, não passa de uma tentativa falha.
Ele falha horrivelmente. Se você tivesse com uma arma, eu deixava você utilizar um ataque de oportunidade.
Mas eu estou com as mãos amarradas, eu quero dar a volta naquele negócio no pescoço dele, pode não?
Não.
Foi um.
Esses dois aqui, deixa eu ver quem eles vão atacar. Será que vai ser no Miguel de novo? Vocês veem que as criaturas que tem aquela corda estranha... amarrados nelas, carregando um pesado machado, lançam-se em carga. Lançam-se em carga, tentando de todas as formas alcançar a guerreira sagrada. Aparentemente, eles conseguem sentir a aura que para eles é repugnante, que ela exala. Entretanto, eles não conseguem chegar até ela. Todavia, já havia uma criatura próxima a ela, uma dessas criaturas que são vulgarmente conhecida como pajem, que estava próximo da Olivia. Ele percebe que ela está um tanto quanto visível e se joga quase como um esfomeado, vendo uma refeição fácil, tentando desferir golpes com garras, talvez em sua próxima refeição. Vixe, três acerta, Dryan.
Cadê? Aonde?
A parar. Parry, se tiver inglês.
Não. Acerta não.
Eles se lançam tentando te atingir, mas eles são lentos demais, são devagar demais, não tem a precisão militar que você tem. Nisso, 9 de coração, pode agir.
Ah, voltei mesmo na hora. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... utilizar a rajada nessa área aqui pra pegar todo mundo aqui antes.
Beleza. A rajada. Cara, tu vai rolar. Peraí, é uma magia, né? Ah, diz aí como é que funciona a magia. Como é que funciona?
Ela produz um amplo ataque de energia que banha seus inimigos em chamas. Ela é incômoda. Então ela pega em todos os alvos.
Mas ela incona e sem incona ela vem das tuas mãos, né?
Oi?
Como é cone, ela vem da tua mão.
Sim. Vem do modelo incone na frente do personagem.
Ah, então não chega, pô.
Oi? Não. Alvos dentro do modelo fazem rolagens de... Deixa eu ver. Quando o conjurado posiciona a ponta fina do modelo de Conan na frente do personagem.
É, na tua frente. Vai pegar nessa galera aqui. Tá vendo? Pega nesses três aqui. Não chega nos outros, não.
Tem certeza?
Tenho, pô. Nesses três chega. Não vai ter 18 metros de alcance, não, pô.
Eu pensei que ele disparava uma rajada até não sei quantos metros.
Não, é um modelo de cone.
Então, beleza. Vou atingir esses três.
Beleza. Eles têm direito a eles têm que fazer um teste de quê?
De agilidade. Agora, se você dizer que um morto-vivo é ágil... Aí...
Ele não é um morto-vivo. Agilidade.
Ele é um filho da puta.
Eles passam. É contra o teu ou é um teste de agilidade? Contra o teu, né?
Oi?
É contra a tua habilidade de conjuração, né?
É.
Joga aí essa conjuração. Eles passam.
É, mas eles passam, mas eles tomam 2d10.
Eles tomam metade, né? Aqueles que falharam sofrem 2d10. Aqueles que passam não tomam nada.
Ah, é.
Vocês veem a Olivia rogando que o fogo sagrado de Yavé acabe com os infiéis, os impuros.
Não, pera aí, Lucas.
Oi?
Eu vou rolar um Bane.
Ah, tá. Pode rerolar. Não passa. Foi 6 o dele. Bom. Tá ali em cima.
Beleza, é isso aí.
Vocês veem que a Olivia roga que o fogo sagrado de Yavé acabe com as blasfêmias que são os refaíns no mundo de Salos. Entretanto, assim que a chama torrencial acaba de sair das mãos dela, vocês veem que as criaturas com a sua anatomia estranha conseguiram ficar praticamente rente ao chão, não sendo afetados pelo fogo. E nisso é hora do espadachim Hayato.
Lucas, me explica como é que funciona o arpel? E se eu tenho que fazer alguma rolagem para sair do medo?
No final do seu turno, você faz um teste. No início do seu turno, você faz um teste de Guts.
Então eu tenho que fazer, no caso, agora.
Não, você pode fazer. Se não quiser, pode ficar com medo.
Pronto, eu vou fazer aqui a rolagem.
Você, nossa, quando vê o seu... Tanto a Olivia quanto o Jeremiah lutando contra essas criaturas horrendas, bem como aparentemente novos membros que estavam como prisioneiros, agora lutando também de outras ordens, você lembra-se de tudo aquilo que venciou, concentra-se e consegue agir normalmente.
Ô Lucas, como é que funciona o arpel? Eu posso usar ele para fazer um movimento para ir até essa árvore daqui ou daqui?
Ela tem 15
ele
metros
tem 15
de alcance.
Metros. É. Aí, ó, dá 12 metros aqui.
Sim.
Mas eu queria usar ele mais ou menos até aqui, mais ou menos. Tá ligado?
Certo.
Pra pular, né? Pra fazer um jump pra esse bicho aqui.
É um
e cravar a daga borboleta nas costas dele, ficar pendurado.
É um teste de Athletics.
Beleza, mas...
Athletics não, desculpa, de shooting. Pra usar o arpé é shooting.
É, quantos movimentos eu tenho por
um movimento.
Por rodada? Hã?
Um movimento. Então, se você se mover e atacar, você sofre a penalidade de menos 2.
Se atirar no... entrar no bicho, o arpel, e for até ele usando o arpel, funciona?
Talvez, vai tentar ver se passa pela armadura do bicho. Se passar pela armadura do bicho, significa que atravessou ele. Se não passar, bate na armadura dele e não fica preso.
O arpel é shooting, no caso, né?
É, shooting.
Se ele for contra um bicho ou se ele for contra uma árvore parada?
Não, contra um... Tanto faz, vai ser shooting. Agora o bicho é que ele vai ter que ver se o seu arpel consegue perfurar a criatura ou não, pra poder fixar nele. Senão bate e cai, tá ligado?
É que eu não tenho shooting, não tenho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... pular... Tem como atingir mais de uma criatura de uma vez com ataque?
Alguns ataques permitem. Geralmente tá na descrição, os outros não.
É porque, tipo, tem um ambidestro e lutar com duas armas.
Não, você pode dar uma porrada com uma mão e uma porrada com outra.
Pronto, eu queria cair estilo Assassin's Creed, cravando cada uma da borboleta na cabeça de um bicho que tá abaixo aí.
Pode. Você vai sofrer a penalidade menos 2 porque é ação múltipla. Você andou e atacou.
Não, eu pulei. Vou cair assim. Vou pular.
Sim, sim.
Beleza.
Fight, primeiro, né? Não. Primeiro... Tu vai jogar em quê? Tu quer se jogar pra cair aqui, mais ou menos, né?
É, eu quero, tipo, fazer um salto de fé caindo com as duas adagas na cabeça dos bichos, assim. Pra aterrissar, cravando na cabeça deles, assim, ó.
Dos cavaleiros, tu fala, né?
Não,
dos que estão embaixo
desses caras aqui de baixo, porque eu não vou ter shooting pra usar o arpel.
Tranquilo, tranquilo. Faz um teste só de Athletics pra ver se você não cai de mau jeito. Mais que o suficiente. Como você conseguiu 11 e a dificuldade era apenas 4, você vai ter um D6 a mais de dano caso você acerte.
Beleza, e lá vai o fighting.
Deixa eu olhar aqui, eu não decorei. Parry dele, você acerta.
Beleza, é que eu não quero acertar mais de uma criatura seguida.
É, tem que rolar o segundo ataque. Rola pela macro da arma, que ela já fica mais fácil.
Ah, foi mal.
Tranquilo. Beleza, o segundo também acerta. Rola o primeiro dano. Só ali, ó, roll damage, tá vendo? Apareceu aí embaixo. Beleza, rola um D6 à parte. Que é o da... D6, porque você tirou 11. Beleza, o primeiro dano foi 11, beleza? Rola o segundo dano.
Eu posso usar esse mesmo macro aqui pra re-roll damage?
Pode sim, pode. Foi estranhamente o mesmo valor. Rola um D6.
Não, dessa vez o dano foi mais 3.
Sim, sim.
Ô Lucas, eu posso usar um Bane pra rerolar o dano?
Pode.
Beleza, eu vou usar um Bane aqui. Pode. Eu vou retirar daqui a pouquinho.
Beleza.
Eu vou rerolar esse dano completo, pode ser?
Pode sim.
Tan.
Porra, 10, né?
É, 10.
Primeiro foi 11, segundo foi 10. Como é que funciona a questão de dano? Acho que Jefferson se lembra, mais ou menos. Mas explicar para o pessoal que não joga muito Savage Worlds. O dano aqui, a quantidade de dano que vocês rolam é comparada com o toughness, ou com a, em português acho que é resistência do inimigo. Se passar da resistência, entretanto, essa diferença for menor que 4, a criatura fica shaken, fica só atordoada. Beleza? Se for 4, a cada 4 que passa da armadura do cara, causa 1 de ferimento. Geralmente, inimigos fraquinhos têm 1 ponto de vida. Beleza? Chegou 1 ponto de vida, morreu. Vocês, como são personagens, vocês têm 3 pontos de vida. Certo?
Beleza.
O primeiro foi 11, né, Jefferson? E o segundo foi 10.
Exato. Agora, se eu tiver matado as duas criaturas, eu quero que tu faça aquela narração fuderosa aí, pra matar essas duas criaturas, aterrissando de...
Quer narrar?
Não, quero que você narre.
Beleza. Você vê essas duas criaturas, a princípio tu tava com aquele medo inerente quando humanos se deparam com o desconhecido. Não apenas o desconhecido, coisas que não deveriam existir, coisas que nasceram aparentemente do próprio medo humano, coisas que são feitas da energia antinatural. Você vê tudo isso acontecendo rapidamente, vê os seus aliados em perigo, você vê a Olivia clamando pelo poder de Yavé, e nesse momento você sabe que aquele, diferentemente de membros do clero que são corruptos, Yavé nunca, aparentemente, não abandona aqueles que são leais à sua causa. Você observa isso, vê que tem duas criaturas que se assemelham, espécie de humanos corcundas com braços extremamente longos, que tentam lhe atingir, mas você é extremamente hábil e calejado por diversos anos de guerra. Quando as criaturas aterrissam no chão, depois de um ataque não bem sucedido, você olha para elas, vê que aparentemente aliados, se joga como literalmente, quase como literalmente, um salto de fé. Quando está a poucos metros do chão, você dá uma cambalhota para diminuir a sua para cair exatamente como tem que cair em cima das duas criaturas. As suas duas waxas, suas duas pequenas espadas vão certeiras no crânio das criaturas, cada uma das espadas curtas na cabeça de uma dessas criaturas. Quando você tira, você vê aquele sangue negro como pis borbulhando das criaturas. Elas caem inerte ao chão. E todo aquele sangue negro começa a escorrer. Faz com que quase como se o terreno não fosse maculado. Não fosse corrompido. Como se ele fosse como se deixasse de existir. As folhas que estão lá no chão, a relva de maneira geral, ela não é corrompida, ela não é corroída. Ela simplesmente deixa de existir. Nisso, todo mundo já agiu, né?
Oi, pode falar. Eu só queria fazer uma pergunta rápida. Eu posso utilizar a skill Academics para identificar algum ponto fraco das criaturas?
Não, tipo, é medicina.
Eu conheço muito de anatomia. Um exemplo, eu tenho um acadêmico e tal. Eu posso conhecer de anatomia, e pela anatomia eu sei que criaturas, vertebradas...
Entendi. É porque caso específico para anatomia e coisas gerais não é academics, é medicina. É healing, no caso.
Beleza, mas para identificar, tipo, então, ponto fraco de cavaleiros, ou tipo, como utilizar criaturas, derrotar criaturas montadas e tal?
Também não é academics, é batalha, conhecimento de batalha.
Tá bom.
Guerra, em geral, é sempre batalha, que nem tormenta, tá ligado? Beleza, acabou o primeiro turno. Sempre que acaba um turno, todas as cartas são deletadas e todo mundo puxa nova iniciativa.
Ah, porra.
Ô Lucas, eu vou jogar um Bane e vou jogar a carta aqui. Eu acho que provavelmente vou ser o último. Eu tirei um 2 de copas.
Beleza.
O meu foi esse rei.
Eu tinha ganhado um de começo, não foi?
Eu te dei um a mais. Deveria ter 4.
É, aí no caso eu tô com 2 que eu joguei um.
Peraí, pera, eu dou agora, peraí.
Ô, Lucas.
Oi.
Eu tirei um rei de copas, botei na mesa, só que ele sumiu. E aí?
O meu também. O meu sumiu também.
Eu tô vendo 6 e tem um rei de espadas.
6 é meu.
Bom, tu vê o rei de copas também.
6 é meu.
A gente faz assim, ó. Peraí, botar isso aqui.
Poxa.
É, puxa de novo aí, já pra facilitar. Eu ia desenhar na mesa, mas ia ficar bem merda. Puxa de novo aí.
Oxi.
Mas eu não tô vendo.
Aí sumiu de novo.
Deixa eu ver
de novo.
Pô, Deus,
eu não tô conseguindo jogar a carta aqui.
O meu sumiu de novo,
velho. Caramba. Bora dar um F5 aí. Que...
Pra atualizar aqui, mas não é isso não.
É não, fiz isso já duas vezes. Acabei de soltar um 4 aí.
Ó, o Roll20, eu abri aqui quando eu loguei hoje.
Eu apertei F5 aqui que eu não tô conseguindo ver minha carta.
Eles estavam atualizando não sei o que. Se vocês olharem, é porque vocês não estão como mexe. Eles mudaram as coisinhas na interface, tá ligado?
Ô Lucas, qualquer coisa, olha clicando no, em cima do da carta da pessoa que aparece, qual carta ele tá.
Não, mas quando ele joga na mesa, some.
Esse 2 de
não,
ouro...
Mas não precisa jogar, não. Só clica em cima dos bens que vai aparecer a carta qual da pessoa.
Ô, Lucas, esse 2 foi o meu, foi? Essa carta foi minha?
Acho que sim, tem um 2 aqui. Eu só joguei
beleza,
pra cima.
Beleza, beleza. Deve ter sido essa que eu não tava conseguindo ver. Eu me lembro só de ter pego a carta e jogado ela. Deve ser esse meu. Eu tirei 2 de copas na primeira. Se é 2 de ouros, esse é o meu.
Felipe, dá esse F6.
Peraí, peraí. Não tem
mais nada.
Atualizei.
Vê aí se...
Eu vou tentar aí.
Consegue.
Eu vou ficar com esse 2 mesmo, esse 2 de ouros.
Porque o Roll20 tá passando por instabilidade gigantesca desde que a galera tá em casa.
Ah, eu posso usar um Benny pra puxar uma outra carta?
Não.
Ah, beleza.
Aí, agora foi.
Vou pegar uma paradinha pra comer aqui. Volto
vai lá, vai lá.
Se eu não atacar, eu só vou...
Vou puxar de novo o mesmo esquema da outra vez.
Ó, o meu é 4 de ouros. Eu vou tentar puxar e soltar.
Beleza, joguei.
Subiu. Acabei de F5.
Teste com que não vai...
É 4, decorou, é 4. Pra não
enrolar muito.
4 de ouros. Beleza. E tem 4 cartas aqui. De quem são essas 4 cartas?
A minha é o
rei. Deve ser a minha.
8 de paus, alguém é?
É o meu.
E 6 de coração.
O outro.
Era o meu, antigo.
Pronto, tu tá com 6 de coração, ok, eu vou puxar da galera. 7. Espagem, 7 também. É, Dryan, você age primeiro, beleza? Dryan?
Sua criatura imunda, conheça o poder verdadeiro. E vou lançar novamente rajada. Nossa.
Antes de falar que gasta um Bane, deixa eu rolar o dele, porque pode ser menor.
Okay.
Beleza? Agilidade, né?
É.
É, não foi menor, foi 6.
Nossa, ele tem um D10 de agilidade.
Exato.
Ah, vou gastar um Bane.
Quase lá, quer gastar mais um Banezinho não?
Não.
Você novamente fala isso, clama o poder de Avé, joga o fogo contra o fogo sagrado da purificação contra eles. Toda vez eles saltam extremamente altos com aquela anatomia anômala deles e o fogo sagrado não consegue atingi-los. Evaldo, 8 de... Não, quer dizer...
Peraí, eu vou usar ainda.
Pode falar.
Eu vou usar um movimento pra desengajar de combate.
Não, é tua ação pra ser desengage.
Ah, é ação total?
É. É que nem D&D isso aqui. Pode falar, Felipe.
É, Se eu me mover, tem ataque de oportunidade, né?
Sim, você pode gastar sua ação pra dar disengage. E se você mover e atacar, você ataque com menos 2.
Eu quero vir até aqui. Aí, no caso, eu vou tomar ataque de oportunidade e
de 2, é.
Manda aí.
Você começa a e correr. Pode falar.
Não, eu errei da outra vez. Eu disse 6, mas eu tenho 7 para parar.
Beleza. Você começa a correr, você vê que os cavaleiros profanos, o primeiro dele tenta estocar você com a lança. Caralho, velho. Entretanto, você é extremamente veloz e ágil, você faz um movimento.
Tipo, essa primeira estocada, ele passa por baixo do meu braço, só que eu consigo levantar assim e passo correndo.
Quando você passa correndo, o segundo também tenta perfurar o seu coração. E esse acerta. Quanto é teu aparar?
7.
7. Ele passou por 5, beleza?
Beleza.
Significa que no dano dele ele vai rolar um D6 a mais. Vou rolar o dano. Porque ele teve uma ampliação. Dá 17 pontos de dano. Quanto é o teu toughness?
Peraí. Toughness é o quê? Resistência.
Resistência. Né? Diz o total, o current.
É. Não mostra. Oh, o atual, no caso, é 8.
É atual. 8. Ele tirou 17. No caso, 9, né? É, 9. Felipe, tu estás com 2 ferimentos. E está shaking. Tá vendo que no teu bonequinho tem a bolinha verde e é ferimento. Tu bota 2. Você começa a correr, o primeiro golpe dele de estocada passa por baixo do seu braço. Você continua correndo, entretanto, você dá as costas daquele primeiro drible. Dá as costas, começa a correr, tu só sente o gosto ferroso de sangue na tua boca. Tu olha para trás e tu vê que aquela lança que aparenta ser feita de um fêmur, algum osso humano, consegue perfurar sua armadura próximo ao próximo do teu abdômen. Tu coloca a mão assim na lateral, tu vê que tá bem ferido e tu continua correndo.
É, eu, como eu tô já caindo, eu só pego minhas coisas que estão com esse bicho aqui.
Beleza.
E fico em punho, tento ficar em punho com as duas espadas. Aí termina o meu.
Beleza. Tu vê que atrás de ti tem... Eu não sei se o personagem de Jason costuma andar com as cores da tabarda dele, né? Jason voltou?
Não.
Quando ele voltar, ele fala se ele usou ou não as cores.
Beleza.
Beleza, fechou. Nisso, Isaiah, você se vê cercado por aqueles cavaleiros. Eles olham pra você e aparentemente você é uma presa fácil. O primeiro deles, beleza?
Vamos embora.
5, passa. Lembra que tu não tá com o machado, então tu não tem a penalidade do machado.
Menos 1.
Pega.
Passa não.
Beleza. Se aproxima um pouquinho que o teu som tá meio baixo. O segundo também se lança no ataque contra ti. Bora lá. Esse foi aquele mesmo que havia errado um golpe contra o Miguel. Ele tá pura fúria, ele te olha assim, vê que é o que tá mais perto, chega, ele arqueia o corpo pra ficar um pouco mais alto e joga todo o peso dele em si, na lança pra te ferir. Quanto é o teu aparar?
Meu aparar é 6.
É 6. Significa que ele passou por 8, 14, 9, né? Passou por 9, então ele tem 2d6 a mais de dano. Deixa eu são muito sortudos. Vou jogar os 2d6 aqui. Dez de dano ao todo com um golpe de aparar. Ele ignora 2 da tua armadura. Me diz quanto é teu toughness. Menos 2.
Peraí. Toughness menos 2?
É, toughness menos 2.
7.
7. Ele conseguiu 10. Ou seja, ele não passa, ele não consegue 4 ou mais. Significa que ele bate em você, a lança dele bate na sua armadura, dá aquela chacoalhada, você sente algo, devido à porrada que foi, você sente o metal cedendo um pouco, incomodando você lateralmente, entretanto a lança dele não rompe. Evaldo, tá shaking, beleza?
Beleza.
No teu turno, tu vai fazer um teste de unshaking no teu turno, beleza? E se você não passar, você só vai ter direito ou a se mover ou atacar.
Ok.
Tranquilo? Vendo que você tá um tanto quanto abalado, você foi um pouco para trás devido ao ataque, a criatura que está carregando a... tem amarrado a si a sua pistola, ela pula vorazmente com você, em você com as garras dela. Eu fechei a ficha da criatura, não era pra ter fechado. Um momento só, você fala, desculpe. Foi. 4 não acerta, né?
Não.
Mesmo você estando cercado, você ainda é um membro da Ordem dos Teutônicos. Um membro dos Teutônicos não cai facilmente em batalha.
Um bostinho.
Beleza.
Vamos embora.
Fechou os dois, é tu, né, Valdo? 6, pode falar.
O Tenente não devia estar no meio dessa porrada, não? Eu tô doido.
Devia estar no meio dessa porrada.
Aquele vagabundo fugiu.
É, o corpo dele não está aí.
Certamente ele fugiu. Covarde.
Evaldo, let's dale aí.
Vou fazer o teste aqui pra sair.
Beleza. Você mais que consegue sair do shaking.
Vamos lá. É, pra eu pegar a minha pistola.
Tá amarrado na criatura. Nada, velho. Tá amarrado na anca dela. Nada. Só mover e pegar.
Meu irmão, como ela... Tipo...
Ela tá tipo, se arrastando, tá ligado?
Como ela tentou me atacar e falhou, eu pego a pistola. Como, assim que ela tipo, tenta me atacar e erra, eu só tipo pego a pistola, aponto assim na cabeça dela e atiro.
Beleza. A melhor descrição que eu teria pra isso é quando o Dryan der a descrição do gnomo dele... Shadow Demon Lord, que ele queria ter uma armadura pesada sem ter força pra usar. Ele queria ficar carregando com a corda amarrada na cintura do boneco dele. Pode rolar. Dali. Você dispara contra a criatura, mas você vê que ela bate com aquelas mãos com garras grandes e extremamente afiadas na sua. Sua mão sobe e o disparo vai um pouco pra cima.
Cadê o teu tônico agora?
Eu sou um tanque, meu irmão. Só isso. É, eu posso dar mais um ataque? Eu não tenho nada que me dê. Eu posso atacar com penalidade?
Não.
Então só dou um puxão pra arma ficar comigo e pronto, acabou.
Beleza, beleza. Tua arma, olha aí o CDT dela. Na verdade, pode ser que dê. Qual o CDT dela?
Não vi agora. Então não. Tem que recarregar, né?
Não, não. É porque tem armas que tem CDT maior, então vocês podem atirar mais de uma vez num turno com elas.
Esse PA é o que mesmo?
Penetração de armadura. Quanto ignora da armadura do alvo.
Beleza, beleza.
Sim, desconto em munição aí, quem estiver usando, viu? Acho que Evaldo foi o primeiro a usar.
Acabei de descontar aqui. 11 de 12.
Beleza. Lá embaixo tem tua munição total. Depois tu desconta tudo.
Uhum.
No combate não precisa, não. Beleza. É... Jefferson, voltasse.
Jefferson, não te escutamos.
Tô aqui, eu só tô mutado porque eu tava comendo. Pode
beleza,
falar.
Pode dar ali. Com você.
É...
Você veio correndo pra perto de você um membro também da mesma ordem que você. Ele veio correndo, correu e catou de um dos corpos. Você acabou de matar a... esse corpo tinha uma espécie de corrente feita de alguma matéria anômala e estava prendendo a algumas armas. Esse membro da... dos Lazares correu e já catou essas armas e já está utilizando. Entretanto, você vê que ele está relativamente ferido.
Eu vou falar minha designação e sair correndo. Ô Lucas, eu quero sair correndo aqui e fazer um movimento de dois ataques, tipo fazer um power slash entre as patas traseiras da criatura e as patas de frente, para tentar derrubar a criatura e fazer com que o cavaleiro caia, atacando a montaria.
Beleza. Pode ser? Pode sim.
E tentar parar aqui, ó. Pera aí. Tentar parar mais ou menos aqui.
Tu move 6 quadrados, que acho que dá 12 metros. Chega aqui. O que tu pode fazer é utilizar a manobra correr em GURPS, que lá em cima na tua ficha tu vai ver que tem pace, tá vendo? Você clica nele e quando você utilizar a ação correr, ele vai rolar um dado pra ver quantos metros a mais você consegue correr no turno. Quantos quadrados a mais.
Vai. Qual coisa?
Lá em cima movimento, tem pace. É? É, pode ser movimento. Eu não sei como tá em português. Pode jogar. Ao todo você consegue correr 11 quadrados nesse turno. Mais que movimento necessário. Você consegue correr. Beleza. 22
eu
metros.
Eu quero atacar esse cidadão aqui, ó, que é aterrador e bizarro.
Beleza. Os dois ataques vão
eu quero
ser
parar
nele.
Aqui, ó. Eu quero dar os dois ataques então, se eu puder, né? Eu quero dar nas patas aqui. Do bicho e, se possível, nesse outro aqui. Pode ser?
Sim.
Agora eu quero desestabilizar esse aqui para o cavaleiro cair.
Sim, você vai estar mirando a criatura, tá ligado? Tu vai fazer menos 2 porque tu movesse. Teu ataque tem menos 2 porque você moveu. Mas pode jogar.
Certo. 6.
8, pô. Menos 2, tá certo. 6. Não acerta a criatura. Joga contra o...
Vou rerolar. Vou
beleza.
Dar um bane aqui pra...
Rerola, depois tu joga fora.
Mais. 15.
Gastei meu primeiro bane da noite.
Eu vou usar outro bane. Caso eu ficar com só.
Cagado. Joga o outro ataque. Aí depois você rola o dano. Mas beleza, esse 11 acerta. Esse 11 acerta.
Peraí, eu vou rolar isso aqui só pra poder usar o dano.
Beleza. O outro vai ser contra o pajem.
Eita, peraí, deu algum erro aqui. Peraí.
Tu jogasse a pistola da metralhadora.
Ah, perdão.
4 não acerta.
Não, isso aqui é só pra usar o dano, esqueci o que eu acabei de falar.
Ah, sim, joga o dano então.
11 de dano na montaria. Aí o segundo ataque vai ser no outro cidadão. Vou rolar o ataque agora e já o dano, né?
É.
Vou usar meu último bane da noite pra tentar atingir o outro camarada. Pode ser?
Pode sim. Eu jurando que eu ia poder descrever como é que funciona as falhas críticas, como vão funcionar as falhas críticas.
Aqui, ó. O último Benny. E lá vamos nós. 6.
Acerta. É, não é um grande dano. Você sai correndo. Pode falar. Você sai correndo, pode botar teu boneco lá. Você sai correndo já daquele power slide, mirando na anca da criatura pra tentar desestabilizar. Seu primeiro golpe é extremamente certeiro e você consegue afundar bastante a espada na lateral da criatura. Você vê que a criatura dá aquele urro, ela meio que começa a pender pro lado. O cavaleiro habilmente tenta saltar da criatura. E consegue saltar a tempo da criatura para não acabar caindo por baixo dela. A criatura cai dando um grito horrendo que chega a gelar a espinha de vocês. Ela cai no chão, o sangue dela também negro como piche. Começa a preencher o local. Entretanto, seu segundo golpe, quando você desferiu, não foi na criatura. Entretanto, ela é dura demais. Aquele pajem, ele tem uma carcaça muito dura. Sua espada não conseguiu atravessá-la. Beleza? Jefferson foi o último. Todo mundo, cartinhas.
O Joker é o maior ou o menor?
O Joker é o maior. Você pode agir na hora que você quiser e você tem mais dois em tudo nesse turno.
Cara, eu sempre pego as piores cartas, velho. Foi 3 de copa.
Peguei o rei de espadas. Espadas não, de... Ixi, esqueci o nome do naipe.
Coração?
Não, aquele outro.
Paus?
Não.
Copas? Ouros? Não.
Ouros.
Beleza. Todo mundo rodou, né?
Uhum.
Eu vou puxar da galera aqui. 7 dos cavaleiros. Só tem um cavaleiro agora, na real.
Cavaleiros do Zodíaco.
Eu não tô conseguindo puxar outra carta. Foda-se. Os dois têm 2-7.
Esse cavaleiro que tá aqui, ele morreu ou só caiu do bicho?
O bicho dele morreu e ele saltou habilmente do cavalo.
Ah, beleza.
Beleza? Uhum. Eu não tô conseguindo deletar isso agora. Não sei. Beleza, Felipe, você vai querer agir agora ou vai querer esperar?
Eu vou agir primeiro.
Beleza.
E vou chegar pelas costas e tentar derrubar isso aqui.
Então tu vai atacar a criatura?
É, tipo, vou primeiro tentar atacar o calcanhar da criatura.
Beleza.
Vou tentar descer, pô. Pera aí, tá certo.
Não acerta. Mesmo com 2 dá 5, né? Não acerta.
Deixa eu rolar o segundo ataque, então.
Quer gastar um Bane, não?
Espada. É, eu vou primeiro rerolar com o Bane.
Beleza.
Ufa.
Quer gastar o segundo Bane?
Vai, provavelmente. Esses Bane sempre voltam, né? Ou não? Depois
de tudo início de sessão.
Ah, então vou rolar outro.
Só na próxima sessão você ganha seus bens de volta.
É, mas provavelmente esse é o último pancadaria de hoje. 6, passa o...
6. No cavalo passa.
Então já pode rolar o dano desse, né?
Pode sim. Você desfere um golpe contra o cavalo, você chega a ferir, ele dá um grito, entretanto não foi profundo o suficiente para matá-lo.
Então eu vou chegar dando um segundo, agora mirando o coração da criatura. Uma parte mais vulnerável da criatura. Ah, é? 9.
9, isso foi ataque, né? Beleza, você acerta. É.
E o dano agora?
8. Quando você der esse segundo ataque, você deu o primeiro com a sua primeira espada, você abriu um pouco o caminho que estava muito duro, você já tira a espada rapidamente e já desfere um golpe com a segunda arma, gravando fundo na criatura. A criatura também dá um urro gigantesco, ela começa a perder um pouco de força, vai perdendo aos poucos de uma vez, e depois desaba de uma só vez. Até então o cavaleiro vai fazer um teste aqui. Ele consegue saltar para não ficar embaixo da criatura. Pera aí. Para não ficar embaixo da criatura e consegue no último instante. Beleza?
Beleza.
A criatura ainda meio que...
Não quer dizer ataque de oportunidade não, que ele tá saltando, é meio que ele estivesse perdendo o foco de batalha.
Se ele tivesse falhado no teste, sim. Como ele passou no teste de cavalgar, não. Beleza? Felipe, fechou teu turno, né? O As de Paus pode agir.
Sou eu. Eu vou novamente. Eu seguro toda a minha fé... com a mão, com o punho fechado, olho para o céu e começa a sair uma luz brilhante do meu punho.
Ave
e eu vou
Fênix.
Soltar novamente rajada.
Deixa eu fazer o teste deles primeiro.
Ah, toma!
Uma coisa que eu tinha esquecido de dizer, mas ainda bem que Dragon conseguiu, nem precisa gastar Bene. Sempre que rola eu não sei se tem tradução literal, que é olho de cobra, não pode gastar Bane. Vocês não podem gastar Bane quando vocês rolam um e um. Soak's Eye, eu acho. Snake Eyes. Vocês não podem gastar Bane. É uma falha crítica.
Não,
sério.
É uma
falha crítica e não pode ser gastado Bane.
É isso mesmo.
Não, é safadeza.
Não é safadeza, não. E eu tenho uma tabela para falhas críticas. E a falha crítica com magia, que é melhor ainda. Drian, joga 3d6 para mim. Tem um negócio muito massa em falha crítica aqui. 13. Você faz isso com o punho fechado. Entretanto, em vez da magia se lançar... contra os inimigos, você vê que algo dá errado, sua vontade balança, cede um pouco, mesmo que por instante, e isso para magias que dependem de fé é extremamente perigoso. Quando você vê o fogo, em vez de sair de sua mão, passar pelo seu braço em direção à sua mão e se lançar contra o inimigo, a magia se brota em sua mão e começa a percorrer o seu braço, bem como todo o seu corpo. Drian, você toma 14 pontos de dano de fogo.
Nada. Eu não tenho teste de agilidade não pra sair,
não,
aí.
Foi uma falha crítica.
Esse bicho foi queimado por Deus aí.
Quanto é o teu toughness, Drian? Tua resistência?
6.
6 significa que passa 8, significa que você tomou 2 pontos de ferimento.
Caralho.
Quando o fogo para, vocês veem aquele clarão, vocês veem a Olivia com o corpo queimado, algumas cicatrizes que talvez nunca mais sairão. O rei de ouros pode
ela
agir.
Ela ficou totalmente queimada.
Totalmente não. Ficou com bastante queimaduras. E algumas dessas não se...
Isso mata.
Hã?
Isso mata na vida real.
É. Rei de ouro. Não sei quem foi. Pode agir.
Irmão. Eu vou meter o tiro na... Criancinha aqui.
Beleza. Contra quem? Marca de novo pra mim, por favor. Beleza, beleza. Podem mandar.
Ganhou pelo flanco aí.
Ele não tá... É, tem sim. Não é flank aqui. É agrupamento, alguma coisa assim. Aqui não precisa estar necessariamente cruzando, tá ligado? Se tiver em volta, já conta. Entretanto, é mais um pra cada... Para cada aliado ao redor, tendo bônus máximo de mais 4.
Beleza, então tem um bônus de mais 1, né?
É.
Vou tirar aqui. Nove com 10.
Você posso acerta.
Posso?
Pode rolar o dano.
Nove, dez, treze. Penetração 2.
Peraí, 13? De onde 13?
Não tem esse bônus de dano
aqui? Não, isso aí é uma porcaria que eu nunca consigo tirar da ficha, gente. Não, isso aqui não conta não. 9, ignora 2 de armadura, né?
Uhum. Quando terminar eu quero rolar um B. Eu quero apoiar um B pra atacar mais uma vez.
Não pode fazer isso. Você pega a raça.
Só um ponto, eu teria que ter a vantagem pra ataque, né? É porque eu sempre esqueço isso.
Isso? Pra o quê? Não entendi.
Pra atacar mais uma vez, eu teria que ter a vantagem, né?
Tem uma vantagem que você pode atacar com as duas mãos.
Ah, pode crer.
Você dispara na criatura, você vê que o seu disparo não chega a perfurar a carapaça dele. Entretanto, você vê que você deixou. O disparo bate na armadura, não atravessa, mas deixa a criatura um tanto quanto desnorteada. Ela está shaken. Beleza? Vou marcar aqui. Essa criatura aqui está shaken, beleza?
Beleza.
Evaldo fechou. Os até então cavaleiros, aquele que acabou de receber um tiro do Isaiah e teve sua montaria completamente assassinada cruelmente pelo Miguel, ele com a fúria que um membro da PETA teria, vai atacar, deixa eu ver, vai atacar o Miguel quase como se fosse um cara utilizando um casaco de pele e vai desferir um golpe. Ele não tem mais a penetração de armadura que ele tinha antes. 5 passa, Felipe.
Agora que eu tô com as espadas, a parar foi pra 9.
Vixe. Ele tenta jogar a lança contra você, tentando. Você é um ótimo combatente. Você bate com as espadas, a lança dele é desviada. O segundo que está mais aqui, ele se joga na direção de... do Isaiah e tenta acertá-lo. Cinco passa, Evaldo.
Passa não.
Ele tenta lhe acertar, mas você habilmente consegue desviar. E Jefferson, você.
Beleza, eu vou fazer de novo aquele golpe duplo, tentar pegar esse cara e esse bicho aqui.
Você tem mais um, porque Evaldo tá... Ele dá agrupamento pra ti, tá ligado? Com esse e com esse.
Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinha. Beleza. Eu vou atacar de um lado e de outro, tá ligado?
Uhum.
Só que, pra efeito narrativo, Lucas, eu quero que faça aquele negócio que eu falei na outra sessão, e tipo, eu junto as duas espadas borboletas em uma só, e ela fica no formato assim, meio que de uma lâmina estranha, em formato de cruz, e eu dei um golpe assim, tipo samurai correndo, assim. Tipo...
Beleza, vou
fazer
pode
o
dar.
Movimento aqui. Vamos lá. O primeiro eu vou atingir no pajem.
Primeiro contra o pajem. Acerta. Em cima.
Mas passou.
Aham.
Dei mais 5 dano em cima dele.
Você desfere um golpe contra ele. Tem penetração de armadura 2, né? Tu vê que tu corta ele superficialmente. Não chegou a atravessar que nem aquela outra vez. Ele tá apenas shaking.
Beleza, esse foi no cavaleiro que tá descavalado.
Beleza, que tá logo abaixo de ti, né? 9, você o acerta. 14 de dano, puta merda, doido. 14 de dano, quanto é que passa? Tem, ignora 2 de armadura. Vixe. Você consegue fazer 2 ferimentos nele. Ele não está mais nesse mundo.
Beleza, narra aí como se fosse uma cena de luta samurai.
Cena de luta samurai.
Eu posso ir cometer harakiri ali rapidinho?
Você vê as criaturas se lançando contra você. Algo que você já escutou diversas vezes, tanto quanto você, quando na sua juventude, enquanto você treinava, é que não adiantava tanto golpes extremamente plásticos, golpes que faziam muitas firulas. A economia de movimento e a perfeição naquilo era o que mais contava. Tanto que seu antigo mestre falava que não temia aquele guerreiro que sabia 100 golpes das espadas, que treinava 100 golpes de espada por dia, mas apenas aquele que treinava um golpe apenas 100 vezes por dia. Você dá um passo para o lado, deixa o seu corpo na posição perfeita, desfere o primeiro golpe com sua mão não dominante, faz um pequeno corte na criatura que parece uma espécie de humano corcunda. Quando a sua mão não dominante sobe para completar o movimento, você junta com a sua mão dominante, trava ela, faz aquela espécie de lâmina que forma, que lembra uma cruz. Com a mão do alto, você dá um golpe em diagonal, um golpe perfeito, um golpe de cortar até mesmo a folha caindo em pleno ar. A criatura tem o seu crânio partido e cai no chão. O crânio dele e o pescoço para um lado e o resto para o outro.
Eu vou, Lucas, eu posso acrescentar que eu fiz aquele movimento de sacudir a lâmina e o sangue jorrar.
Sim. Vendo que o seu mestre, um dos seus mestres caiu, aquela criatura anômala próximo do Shingen, né?
Não. Shimugen,
desculpa. Lança-se um ataque impensável contra você. 3. Ele não acerta.
Não. 3 é só o bônus de aparar das minhas.
Nisso, Dryan, tá aí?
Eu dei aquela parada com as lâminas assim, ele veio com a garra, eu travei a lâmina assim, pegada, abrindo ela de novo. A garra dele e soltei.
Uhum.
Bolado.
Dryan, 3 dessas mesmas criaturas correm pra cima de ti com toda a ferocidade do mundo em um ataque caótico, como se fosse uma turba de populares enraivecidos lançam-se contra você.
primeiro deles. 2 acerta, Drayon?
Não.
Segundo. 8 acerta. Finalmente. 5 passa pela armadura.
Não.
O último.
Eu tô achando que o tanque é Drayon.
4 não passa não, né, Drayon?
Não, também não.
Você vê que eles se lançam contra tudo, você desvia da maioria dos golpes, um ou outro acerta, mas fica preso no tecido resistente da sua tabarda, não chegando a lhe ferir. E nisso, todo mundo... Pera aí, deixa eu falar aqui.
Incrível, o único dano que eu tomei foi meu.
Foi Deus que deu.
Todo mundo puxa a nova iniciativa.
Porra, velho, 2 de novo. Eu tirei 3, 2. Oxe. Ô, Lucas, foi 2 de pau.
8 de ouro. Agora...
Não é espada, Lucas, não. Tem um 2 de pau, aqui.
Só que eu joguei ele aqui e ele sumiu.
Vixe, puxa agora. De novo, puxa de novo.
8 de ouro. O meu tá sumindo de todo jeito mesmo, então
eu tô só... Ó, eu tô vendo aqui, ó. Tem 8, tem um Jota. Não sei que porra tá acontecendo, não.
Jota é mesmo.
Caralho, ó, tu não vai acreditar. Mas, 2. Ó. 2 de pausa agora.
Eu acho que tá bugado isso.
Caralho, velho. Eu tirei 4. Eu tirei 4, foi 5, 2 e 1, 3.
De quem é esse outro? De quem é esse 5?
Eu acertei um ataque, eu.
De quem é esse 5?
Cara, eu acertei uma porrada de ataque, acho que eu matei já uns 3 bichos.
Calma, de quem é esse 5?
Não,
cinco
matei 4 bichos.
Ó. O meu é esse 5 aí.
E esses 2, 2, tem 2, 2 aqui.
Que Jefferson.
Deve ser meu.
Eu vou pegar um pra mim. Pra não jogar. Beleza. Um 2 é dos pajens. Eu vou puxar o dos cavaleiros.
O cavaleiro, né?
É, o cavaleiro. Bem lembrado. Dois. Ah, deu alguma coisa em poker, né? 2 de paus, ouros e espada.
Oi?
Foi, eu puxei 2 de ouro.
Tá só dando 2 nessas porra dessa carta.
Jota de coração, pode ir.
Joquinha
Mundo. Começo a soltar um cântico. Minha fé abalou, meu corpo queimou, minha pele está em ruínas. Eu tenho fé, meu corpo é de ferro e minha pele recuperará. Em nome da Santíssima Igreja, eu expurgo vocês, criaturas.
Não é assim que funciona queimadura de terceiro grau.
Tá pouco, Dray.
Dray tá insistindo fala, nesse poder. Um cântico,
pera aí, Dray, deixa eu jogar. Bati na porta do céu.
Calma, eu pensei que ia soltar uma rimazinha terminando a rima com meu pau, não sei lá o que.
Deixa eu jogar aqui, pode ser que eu tire um, não é difícil. Mas eu tirei 18!
Eita porra!
Eu vou soltar Bane nenhum, não. Eu posso soltar Bane pra você rerolar?
Não.
Ah, tá vendo? Isso é sacanagem.
Não, só tenho 4 Bane, pô.
O André vai explodir agora.
Ô, Lucas, eu posso soltar um Bane pra eu usar outra magia?
Não.
Eu posso não usar o Bane pra nada.
Eu posso usar um Bane
pra rolar, pô.
Eu posso usar um Bane pra tu olhar pro outro lado, a gente fica aqui de boa.
Pra o quê? Pra rerolar apenas?
Rerolar, é. Bane é pra rerolar.
Só isso.
Beleza, você tenta novamente, você desfere aquela rajada de fogo. Tentando dessa vez, as criaturas nem se esquivam. Você vê quando aquela luminosidade acaba, elas não se feriram de forma alguma. 8 de ouros.
Sou eu.
Pode dar-lhe.
Nesse arrombete que está aqui, de costas para mim. Eu ganho uma coisa por ele estar de costas.
2. E um porque Felipe tá em... Eu esqueci o termozinho. É o flank que não é flank.
Uhum.
Arrudeado.
Ó, me tira uma dúvida. Pronto, eu tenho um battle. Só que pra, se eu fizer um teste battle pra ganhar um bônus aí, eu só consigo agir no próximo turno, né?
Não, no seu turno, mas você sofre penalidade de ações múltiplas, menos 2.
Certo. Aí eu ganho o que exatamente com esse battle?
Você faz um... Você rola aí, a dificuldade é 4.
Peraí, cortou. Alô, alô.
Oi,
alô.
Tá ouvindo agora?
Tô, agora tô.
Você rola, a dificuldade é 4. Padrão é 4. Se você passar, você recebe um bônus de mais um e dá um bônus de mais um pra todo mundo que seguir a sua estratégia. É um a cada 4 que você tirar. Se você rolar 16, por exemplo, dá mais 4.
Deixa eu ver quantos em mais um. Se eu pego os bônus até o raio, pegar até Dragon.
Acho que não. Tá muito distante.
Ah, então o Drax se foda.
Mas o resto da galera pega.
Mano, que tá lá, tá, isso tá tranquilo. Eu preferi ter umas 3 aqui. Vamos lá, vamos lá. De novo, viu? Tirinho.
Falha crítica e não pode ser rerolada.
Mas porque... eu tenho umas 3 no dado.
É 1 e 1. Tu tirasse 1 no D8 e 1 no D6.
E, é... e os bônus lá? Não,
não, não. É irrelevante, vai custar 1 no D20.
Eu também.
Joga falei? 3D6 pra mim, Evaldo, por favor.
Que merda,
velho. É bom, né? É bom, né?
Que medo de eu estar refresco, pô.
12.
Ah, uma história na minha mão. É uma Taurus, era uma Taurus.
A Taurus é boa, pô. Ela atira sem você precisar atirar, você precisa puxar o gatilho. Você tá dando, sei lá, pô. Você vai atirar.
É uma arma prevenida.
Você vai atirar com a arma. Quando você puxa o gatilho, a arma trava. Você tem que gastar uma ação pra destravar a arma.
Interessante, a Evaldo é bem de boa, né? O meu.
Ele rolou 3D6. É. Tem aqui esta bela escrita de falhas críticas e vocês podem consultar.
Depois eu te mando o comprovante lá da transferência, viu, Lucas?
Beleza. Evaldo, acabou teu turno, 5 de ouros.
Oi?
5 de ouros, pode agir.
Uhum.
Cinco de ouro sou eu, né?
Acho que é. Acho que já se tirou outro 2.
Eu tirei 2.
Então eu vou decidir o primeiro ataque nesse que me atacou também. Nesse cavalete que não tem mais cavalo.
Ei, Lucas, eu tô conferindo aqui as falhas críticas e não foi de acordo não, viu?
Foi sim.
Eu vou usar o último beito pra rerolar esse ataque aí.
A tua falha crítica é a magia causa o efeito inverso da pretendida. O efeito inverso era queimar os inimigos. Ela ali queimou.
Acerta aí, passa.
Acerta.
Pronto. Falou o dano. 9. Mata ele?
Não. Você
então
diz...
Vou...
Não. Vai querer gastar um bane pro dano?
Não, eu vou dar outro ataque, mas...
Ah, beleza.
Quer falar logo isso?
Tu desfere o ataque contra a criatura. Você vê que como a criatura já tá um tanto quanto atordoada, o seu golpe acaba acertando ela e ela acaba se atrapalhando quando vai se defender e deixando uma parte à mostra, uma parte desprotegida à mostra. E mesmo esse seu golpe não sendo muito forte, você consegue feri-la relativamente bem. A explicação mecânica é que quando a criatura tá shaken, todo ataque que acerta ela causa pelo menos um ponto de dano. Você causou um ponto de dano.
Uhum.
O segundo golpe...
Foi zero.
Você tirou um no dado... Você tirou um no em um dos dados e errou. É uma falha crítica, mas você, se você tiver um Bane, você pode rerolar.
Não tem mais, não.
Então joga 3d6.
O meteoro caiu.
Quando você... Rola o teu dano aí. Contra a tua armadura.
Acho que é 7, deixa eu ver.
Você tenta desferir o segundo ataque, mas a criatura vai um pouco pra trás. Você fez força demais com o movimento, com a sua espada, um movimento de perfuração de cima pra baixo, como alguém segura um punhal. E quando você botou força demais, você acabou errando seu alvo. Seu braço passa do alvo e vai na direção da sua perna. Por sorte, sua armadura segura.
Beleza.
Jefferson, pode agir.
Eu vou atacar o Page, que foi o que sobrou, né? Eu vou mover pra cá e vou me utilizar do double flank aí, dá mais 2.
No caso é mais 2 agora. Quando você se move pra juntar no antigo cavaleiro, a criatura esfomeada lança um ataque desesperado contra você.
Tem ataque da oportunidade?
Sim. 4 acerta?
Não.
Você habilmente apenas a ignora, move-se para o seu alvo, pode agir.
Não, eu dou uma folha seca entre o golpe dela e continuo em movimento.
Massa.
Eu sou acrobático. E quando eu sigo, eu passo por baixo do golpe que é o antigo cavaleiro tá dando e vou dar meu golpe aí. Segundo ataque agora.
Mais 2, né? 5 não acerta.
7 com 2
acerta.
Dá
9.
E tome. Deu 6 de dano nele.
Pera aí, deixa eu ver se vai passar da armadura da criatura. 6 ignora 2 de armadura, né?
Eu não sei.
AP, ó. O AP é quanto ignora. É a penetração de armadura.
Ah, sim.
Você joga daquela folha seca, pega sua arma. O primeiro ataque você erra. O segundo você tenta, você consegue acertar. Mas a couraça feita dessa matéria estranha da criatura é muito resistente. Tu bate praticamente no peito da placa, onde ficou o peito da... Ficou a placa do peito, onde é mais resistente. E não consegue perfurar.
Ô Lucas, mas quando tem a shaking, não já dá 1 de dano?
Ele tem que passar da armadura. Passou da armadura, mesmo que não seja 4, é 1 de dano. Ah, se tá. Ele passar por 4, em vez de causar 1, causa 2. Beleza? A criatura, o antigo cavaleiro, se vê cercado por essas criaturas estranhas e horríveis. Criaturas que são contra a sua natureza. E tentam tomar o seu lar por direito. E desfere um golpe contra...
Qual é o meu número?
Eu não falei, né? Desculpa. Não, não falei. 1 é Valdo, 2 é Jefferson, 3 é Felipe. Vou jogar de novo. Eu sempre fico olhando aqui no layout. 3, Felipe. E ele joga uma lança contra. Joga a lança dele contra aquele que feriu mortalmente sua armadura e lhe feriu também.
Feriu mortalmente sua armadura?
Sua montaria. Felipe, 6. Acerta?
9, eu tenho 9.
Caralho, bicho. Ele joga a lança.
Esse cara tem umas paradas muito altas dele.
É, mas a galera não fez a ficha pra brincar, não.
Não brincou em serviço, não.
Ele joga a lança, o Miguel habilmente só bate na lateral da lança com suas espadas e o golpe da criatura se perde. A criatura com a corcunda pronunciada, conhecida como Pagem, vai fazer um teste pra ver se ela sai do shaking. Ela sai do shake, corre e se lança contra... Eu movi, mas na real tem que rolar pra ver contra quem ela se lança. É o mesmo esquema. 1 é Valdo, 2 Jefferson, 3 Felipe.
Nossa, é realmente hoje não é meu dia não.
Ela se lança contra o Lazare, de nome Miguel, no ataque desesperado. Dois passos, não passa?
Passa cara mesmo se fosse no meu mindinho.
Esse cara tem, esses caras têm 14, 18, umas paradas assim. Tá,
ele se joga, entretanto, você habilmente consegue se esquivar. E um pouco mais abaixo, ainda nessa mesma floresta, Dryon. Aqueles três...
Tô tirando com o dedo, velho, quando ele me ataca.
É. Dá tipo aquele tapa de com as costas de mão, que é só pra desmoralizar.
É.
Dryon tá isolado com três bichos grandes em cima dele aqui, ó. Filha
puta! E o pior que ele tá aí há meia hora e ele só tá mudando dele mesmo.
Essa luta tá hiper emocionante pra Dryon. O que será que eu vou fazer a seguir? Será que eu vou me matar?
Dryon, o primeiro dele pula com tudo, com as garras extremamente afiadas para tentar perfurar sua armadura peitoral. Ele erra. O segundo, vendo isso, tenta te atingir na cintura, não acerta. O último tenta te atingir pelas costas. Caralho. E todos eles são frustrados por sua defesa impecável.
Ele só tem um ótimo design de personagem.
Todo mundo, novas cartinhas. Vamos pro então, quinto turno, eu acho.
Se der dois de novo, vou parar de jogar hoje. Tá bugado essa porra. Aê! Aqui, ó.
8 de copas.
As de espadas, as de espadas.
Massa, mano.
Agora essa porra que veio dois foi pra mim. Eita, infelizmente bugou, vou ter que puxar de novo.
Ei, eu não que senti. Triste. Eu não tô senti tristeza triste. Na sua voz, não.
Aí foi agora, o Jota.
Jota, né? Tranquilo.
É. O meu tá sumindo direto, eu vou tirar até aparecer aqui.
Pera, o 10, pera aí, quem foi o 10? Calma, Oswaldo. O 10 foi quem?
Não, não. O meu foi 8, pô. O meu foi 8. Não, o meu sempre vai apagar.
Vai desligar lá, vai desligar aqui. Eu já tô indo.
Ah, puxa aí outra aí, carta, Oswaldo.
Não, não, a minha sempre são, pô. A minha é o 8. É o 8 de copas.
Não, de vez em quando tá ficando pra mim, a maioria das vezes. Dessa vez que sumiu.
Tá. Agora parece um 4.
Mas sumiu.
Sumiu também.
Eu vou puxar uma pra ti. Pera aí, puxa não. O que eu puxar é tu. Tá. Porra!
Eita, só se do cara.
Qual foi que apareceu quando tô vendo?
O Joker.
O Joker. Vou puxar
o Joker é bugado ainda, que é retangular esse Joker.
Não, não, eu não, não, aqui, ó. Perfeito.
O Joker insano tá aqui, ó.
Eu vou puxar.
Eu não sei o design das cartas. Vai tomar no cu vocês.
Joker da favela aqui,
meu
irmão. Julieta. Joker de Julieta.
É o Joker do.
Eu vou puxar o Joker do Cavaleiro.
É o Joker de Esquadrão Suicida, que é todo bugado.
Gostei desse clique.
Cavaleiro tirou 7 e vou jogar do dos Pagens. Rainha. Evaldo, você vai querer agir primeiro?
Não.
É, o As de Espadas pode agir.
Sou eu. Uhum. Vou dar dois golpes no ex-cavaleiro desempregado.
Ó, Evaldo.
Se ele voltasse sem a montaria dele, não. Você paga pela sua montaria. Ele não tem como pagar, então tá na rua.
Os contratantes refaíns não são muito legais.
Vamos lá.
Não, lembra que tu tem +2 em tudo. Conta a parar também, viu? aparar e armadura.
Ó, no caso deu 7 aí, não foi, Lucas?
7 porque você tá, tem dois amiguinhos seus. Passa.
Passou?
Passou.
Toma esse dano.
9, você tira 2. Porra, que dano. Não, esse aí foi ataque, né?
Ataque.
Não, peraí, o primeiro ataque acaba com o ex-cavaleiro. O segundo ataque tem que ir contra o pajem que sobrou.
Pronto, beleza. Lucas, eu quero que você narre essa cena aqui com os dois caras. Peraí, ele é aqui.
Mas acho que foi errado, não, porque tipo, tu rolou um ataque, mas com 2 danos.
Não, um ataque e dano. Aí ataque, depois...
Ataque, dano, ataque e dano.
Falta o dano, pô.
Ah, pô, aqui bugou. Ah.
Pronto, o dano agora foi 9 no pajem.
Foi 9 não, foi mais. Falta um D6. Cara, eu acho esse desenho muito bonito.
É foda, hein?
Mais 5. Beleza, Lucas, faz essa descrição aí que eu fiz o movimento do dragão ascendente. O quinto movimento do dragão ascendente.
Minha voz já tá morrendo aqui.
Morreu com os bichos.
Exato. Infelizmente, o pajem também é... vai dessa pra melhor, porque ele já tava shaking. Vocês veem...
Hayato desse.
O Hayato... Novamente ele deu aquele mortal de folha seca para se aproximar do antigo cavaleiro. Quando ele vê que o cavaleiro tentou jogar uma lança contra o Miguel e não foi feliz, ele rapidamente dá aquele salto para trás, vê que tem uma árvore próximo dele. Já quando ele dá aquele salto para trás, ele pisa na árvore, se joga para ganhar a distância. Ele novamente se concentra no movimento perfeito, movimento ideal, junta toda a sua energia, junta as espadas na estranha lâmina que lembra um pouco contra a cruz, faz o movimento circular para ganhar velocidade e força, e quando ele chega próximo da criatura, ele desfere um golpe praticamente vertical, cortando não apenas uma criatura, mas apenas duas. Mas as duas. Vocês quase conseguem ver a aura do Hayato se projetando quase como na figura mitológica do antigo planeta Terra chamado Dragão. E as duas criaturas são perpassadas pela lâmina do Hayato. Nisso, Jota pode agir.
Como esse doido caiu... E eu vejo de relance que tem 3 atacando o outro, eu vou em direção a ele e lanço um ataque aqui.
-2 porque você se moveu.
Mas eu vou nesse aqui e fico em vantagem, né? +2,
mais
então dá
um,
pra ver
o plano. É um, só tem um aliado.
Ah.
Mas tá nas costas deles, tem +3 ao todo.
Então tem +2. É isso não. Sei lá.
Tu tem +3 ao todo, com -2, tu tem +1.
Eu erro o primeiro ataque.
Vê só, o primeiro ataque. Vixe. O primeiro e o segundo ataque, tu tirasse 1 em um dos dados e errou. Quando isso acontece é uma falha. Você não tem mais bene pra rerolar. Beleza? Joga 3d6 duas vezes.
Minha ilha?
Top.
Quando você vai desferir o... quando você desfere o primeiro ataque contra a criatura, você vai completamente afoito.
Não tinha +3? Não dá 5? Não passa não?
Não, peraí. Sim. Tem +3, dá 5. O primeiro acerta. O dragão tá certo. Dá 5, mas o segundo falha. Então eu vou pegar... Eu pego a primeira ou pego a segunda rolagem?
A primeira, porque só seria uma.
Justo. Quando você vai, você consegue acertar o primeiro golpe, entretanto o segundo você vai com muita avidez e acaba indo muito afoito. A arma escorrega da sua mão e cai. Pode rolar o dano do primeiro ataque. Eu vou ver pra onde a arma caiu.
Eita.
Um, dois. A arma caiu aqui.
Beleza. Ah, o dano foi 17.
Como é que você obliterou esse golpe com um só ataque? Esse bônus não conta, não. Isso aí eu não sei tirar da ficha.
Véi, como eu vim correndo, eu lancei primeiro um ataque em movimento com toda a força. Só que acabou pegando, batendo na árvore e minha espada saiu voando. Com o segundo, como eu já tinha perdido a espada e a velocidade tinha diminuído, eu só, com o balanço do corpo, mato a criatura, né?
Sim.
Só posso saber?
Sim, sim.
Com o balanço 17. Do corpo, eu dou um golpe perfeito com a arma da direita, da mão direita, e decapito a criatura.
Massa. Evaldo, quer agir agora?
Quero sim.
Pode agir.
Eu tenho quanto de penalidade, porque tá estourando aqui?
Pra o quê?
Minha penalidade é quanto? Porque é 12, 24, 48.
12 metros, né? Menos 2. Tá na segundo range, né?
É, eu... Isso. Tipo...
Menos 2.
É 12, 24, 48. Eu não cheguei no 24
É, 12 ainda. Não tem nada. 24, menos 2. 48, menos 4. Após 48, nada.
Como os caras têm em combate aqui? A criatura, ela tá de costas pra mim.
Tá de costas. É, eu te dou menos 2 também. Mais 2, quer dizer.
Então fica 0, né?
É. Mas tu não se beneficia do flank, entre aspas. Oi? O flank tu não se beneficia. Só tá beneficiando porque o cara tá... De costas.
Certo. Então fica zerado, né?
Zerado. Não foi dessa vez. Por um.
Eu vou rolar um bem.
Aí. Pô, tá com 3 bens ainda, bicho.
É, eu fiquei guardando. Por que tu acha que eu tava tendo confio em tancar ali?
Jurava que tinha feito gastar alguma coisa.
4.
Acerta. Tiro a distância 4.
5, na verdade, porque eu ganho mais um.
Beleza. Você dispara um tiro contra as costas daquele pajem que estava tentando a todo tempo ferir a Olivia Wang, entretanto não conseguia. Você vê que o disparo bate nas costas da criatura e a perfuração... de entrada, não é tão grande assim, mas principalmente a Olivia, que está de frente para esse, vê aquele buraco aberto no peito da criatura quando o disparo percorre tudo e a criatura cai no chão.
E em questão de cinemática, depois disso eu vou andando devagarzinho, eu vou pegar meu machado, né?
Beleza. Jota.
Jota. Eu vendo que a magia não funciona contra essas criaturas.
Funciona, pô. Tenta de novo, pô.
Podres que a fé não chega na escuridão. A luz não chega na escuridão que há no peito delas. Eu tô com minha katana na mão e eu vou atacar.
Com uma ou com as duas mãos?
Mais duas.
Hoje não é o dia de Dryo.
É isso aí, pessoal. Se vocês acompanharam até aqui essa jornada tortuosa desses pecadores pela esse mundo de Salos... não deixem de curtir o canal, nos casos se inscrever, ativar o sininho tira, acompanhar nas redes. Temos também o canal da Twitch, páginas do Facebook, Instagram e talvez Twitter ainda ativos. Sigam, acompanhem e permaneçam conosco. E até a próxima. Tchau.